Ora, então, eu gostava de dar bom dia aos senhores deputadas e senhores deputados. Eu penso que temos quórum. Podemos ir começando com a nossa ordem de trabalhos. Uma vez que hoje temos duas audições, uma às 11 e outra ao meio-dia. Portanto, pedia que fôssemos algo rigorosos na utilização do tempo, porque senão, temos uma audição com as unidades de saúde familiar. É uma associação. Não sei, que foi pedido, a pedido do Bloco de Esquerda. E depois temos outra com o Infarmed, que foi o requerimento do Partido Comunista Português. Como de forma tinham solicitado, já é a nova direção, não é? Ok. Já estão. Temos então agora para começar no período, no ponto de informações. Tenho aqui algumas a dar. Primeiro, que o diploma que foi aprovado em plenário sobre a dispensa gratuita de medicamento após a alta em situações de cirurgia de ambulatório e de internamento por serviços farmacêuticos que integram o Serviço Nacional de Saúde vai ter que ser discutido agora na especialidade para ser votado até dia 22 em plenário, ou 16 ou 22. Pelo que eu ia pedir aos grupos parlamentares e aos seus deputados que fizessem chegar ao Serviço de Apoio, se possível, até sexta-feira, as sugestões para discutirmos isto no dia 14. Não, se quiser, se tiverem propostas de alteração, fazer-nos chegar até sexta, porque no dia 14, na reunião dia 14, nós vamos discutir isto em plenário, aqui. E, portanto, significa que se ia fazendo algum trabalho de casa pelos serviços. Depois temos aqui uma outra informação que gostava de dar, que recebi do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a deputada Rita Miguel foi substituída, eu penso que era suplente, pela deputada Rosalina Martins. Portanto, houve aqui, no âmbito dos suplentes, uma substituição, dar conhecimento à Comissão. Também dar informação que o Presidente da Assembleia produziu um despacho dizendo que os diplomas que não tenham dado entrada no plenário até dia 5 passarão para setembro. O que significa, eu tenho aqui cinco diplomas que foram entregues na comissão do CDS-PP e que agora iria fazer a sua distribuição, mas só serão discutidos aqui na Comissão nas primeiras sessões de setembro, porque só serão discutidos em plenário, votados em plenário, também já na segunda sessão legislativa, de acordo com o despacho produzido. E, portanto, estes diplomas que tenho aqui, eu ia, se me permitissem, já distribuir de acordo com a rotação de quem tem que produzir parecer. Tenho um que é estabelece os princípios reguladores do uso dos serviços de saúde. Eu não sei se o deputado Serpa Oliva quer dizer alguma coisa sobre eles. Se não, eu distribuo logo. Sim, senhora. Projeto de lei número 342/11 do CDS-PP, que estabelece os princípios reguladores do uso dos serviços de saúde. E o redator será do PSD. Portanto, o PSD deverá indicar aqui aos serviços quem é o relator. Projeto de lei número 326/11 do PSD sobre transferência de farmácias. Como? O número é 326. E já fica uma próxima sessão. E o relator é do CDS-PP. Sr. Deputado Sérgio Oliva, depois, se pudesse informar os serviços, quem é que vai fazer o parecer? Transferências de farmácias. Bom, então fica já o deputado Sérgio Oliva. Depois temos um outro também do 343, 343 para o 11 do CDS-PP, que é o regime de comparticipação de medicamentos destinados a portadores de síndrome de Asperger e de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E o relator será do PSD. Um outro diploma, que é um projeto de lei número 344, que é o regime de comparticipação do Neocat LCP. Isto é aqueles leites, não é? Especiais. Portanto, o CDS-PP e o relator é PS. Vocês? Ah, indicam. E, finalmente, temos um diploma que é o projeto de lei número 345 do CDS-PP, que altera o regime legal da prescrição de medicamentos no sentido de generalizar a prescrição por denominação comum internacional, DCI, nos termos do artigo 21º do Compromisso com a Saúde. E o relator também PSD. Portanto, o PSD tem 3 diplomas e o PS tem 1. Estes pareceres serão para as primeiras reuniões que tivermos em setembro. Como sabem, o plenário abre a 15 de setembro, mas as comissões podem começar a trabalhar uma semana antes. 8. Portanto, o que significa que a 8 já será possível fazermos reunião da comissão. Pode começar depois, pode começar antes. Eu, pelo que vejo noutras comissões, algumas das comissões vão logo começar a trabalhar antes da abertura da Assembleia. Como? Eu, pelo menos na reunião que nós tivemos, recentemente, a última de presidentes, ele disse que o plenário... Isto abriria, o plenário, a comissão, o Parlamento abriria por volta do dia 15 de setembro, mas na semana anterior já poderia haver reuniões de comissão, de tal forma que no dia 9 está marcada uma reunião de presidentes de comissão com ele. Portanto, significa que a partir do dia 8 já cá estamos. Agora, depende se a comissão entende que se deve marcar para dia 8 ou não. Eu até gostava de ouvir a comissão sobre esta matéria, porque para depois não termos falta de quórum. Ou seja, é permitido que antes da abertura da Assembleia Oficial se reúnam as comissões. Trata-se da primeira semana logo. Eu não sei se ainda haverá muita gente de férias ou não. Porque se houver problemas é melhor marcarmos só a partir do dia 15. Eu gostava de ouvir os grupos sobre isso. Faz favor, deputado.
Sr. Presidente, eu nunca fiz férias em agosto da minha vida e faço ou em junho ou em setembro. Eu tenho as minhas férias marcadas realmente para a primeira quinzena de setembro. Mas vossas excelências dirão, obviamente. Eu, por mim, convinha-me realmente a partir do dia 15 de setembro. Top.
Eu gostaria de perguntar, porque será bom que, se nós marcarmos reunião, tenhamos quórum. E eu estou com receio que no dia 8 de setembro a gente ainda não tenha quórum. Até porque as pessoas vão para casa, porque com os filhos, e só mais tarde é que abre a escola. Portanto, eu gostava de ouvir o Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu não verifiquei individualmente as disponibilidades de cada um dos colegas, mas pelo que nós vamos conversando, eu penso que há um risco que isso aconteça, e portanto talvez fosse mais avisado não correr esse risco, caso não haja nenhum prazo que obrigue, mas vale não correr o risco. Da nossa parte, acho que era a atitude mais acertada.
Obrigado. O PSD tem alguma opinião?
Pois, mas queria, Sr. Presidente. É a mesma opinião. Se calhar o melhor e para ser mais seguro é depois do 15 de setembro.
Os grupos parlamentares com... Sr. Deputado João Semedo, tem alguma opinião sobre isto? A democracia, sim, obriga-nos a ouvir toda a gente. Não, o plenário abre, a Assembleia abre 15. É possível marcar antes reuniões da Comissão. Mas uma das questões que estou a colocar sobre a mesa é porque isso ocorreria a dia 8. E eu tenho receio que ainda haja muita gente de férias e depois não tenhamos quórum e não vale a pena. Então estava a propor talvez que marcássemos a 15, a primeira. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, nós não vemos inconveniente nenhum em marcar a reunião que pudesse ser antes do dia 15, mas obviamente que seja marcada quando houver disponibilidade e que seja garantido o quórum para essa mesma reunião funcionar. Mas não vemos inconveniente que fosse antes.
Muito obrigado. Eu faço o seguinte, em princípio, por princípio, marcaríamos a primeira à 15. Se houver necessidade devido ao volume de trabalho, entraria em contato com cada um dos seus deputados e veria se podemos ter quórum e nessa altura marcasse uma reunião para o dia 8. Mas ficaria apontada que a primeira reunião seria à 15. Até porque a reunião de presidentes de comissão será à 9 e pelo que... pode sair de lá alguma orientação que seja importante. Ainda dentro das informações, temos aqui, conforme eu disse na última reunião, o PSD apresentou um requerimento verbal que, para se pedir a vinda do INPI com urgência à Comissão. Penso que tem a ver com medicamentos e com a questão que se levanta, aliás, que o Bloco de Esquerda levanta também em plenário. Eu acho que eu punho esse requerimento à votação, uma vez que foi posto verbalmente, eu disse que também registava que estava verbalmente, mas que hoje seria aqui formalmente apresentado na Comissão. Não sei. Como? Não, já apresentou verbalmente, na última reunião. E agora é para discutir e votar hoje. Eu penso que, eu pelo que me foi dito na última reunião, a deputada de Maria José Nogueira Pinto.
Não sei se eu posso prestar algum esclarecimento porque é que seria interessante ouvir-nos aqui, porque nesta questão das patentes, não é? Por um lado temos o Infarmed e por outro lado temos este Instituto. E na realidade parece-nos que não devemos confundir, digamos, as funções que competem e as atribuições de cada um. E, contudo, a questão das patentes não fica apenas resolvida pelo lado do Infarmed. E, portanto, para não haver, ou seja, para haver o maior esclarecimento possível sobre atribuições e competências nesta matéria, e sobre aquilo que poderia ser feito de um lado e do outro, ou seja, o Infarmed, seria bom esta audição. Acho que era esclarecedora de uma questão que é preocupante das patentes, no caso concreto dos genéricos e no caso concreto do que está a acontecer com o recurso sucessivo aos tribunais administrativos.
Eu poderei dar um outro esclarecimento, foi um assunto que no âmbito do grupo de medicamento eu tenho andado a aprofundar o porquê. Enquanto a maior parte dos juristas dizem que o INPI não pode dar informação, contrariamente a isso, há quem diga que sim. E eu não sei se não há aqui também um lobby de juristas montados para com isto e prestando serviços à comunidade, para depois, porque todas, a partir de 95, deixou-se registar o processo, foi o produto. Antes de 95 registava-se o processo. E o problema que se levanta é com o processo, porque eu posso ter o mesmo produto de princípio ativo, mas com processos diferentes. E aí levantava o problema de comissões científicas e mais complicado, porque é uma maneira diferente de chegar lá. Quando se registra o produto é aquele. Um princípio ativo é aquele. E, portanto, a partir de 95, e já lá vão 15 anos, portanto, já todos estarão em condições de caducar, não vejo o que é que o INPI não pode dizer se está válido ou não. E, portanto, o objetivo será ouvir o INPI, quais são as razões que invoca, porque se aqui há uns 5, 6 anos eles invocavam porque não tinham os serviços organizados, segundo informações que eu tenho, eles hoje têm tudo mais bem organizadinho. E, portanto, o objetivo será esse.
É também preciso pensar que a realidade também evolui e tudo pode ser alterado e melhorado. Ou seja, também se pode ouvir na perspectiva de perceber se outras competências, outras atribuições podem ficar naquele âmbito, dada a evolução das coisas.
Sr. Deputado Rui Prudêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que saber se o INPI tem ou não esse processo, interessa saber se alguém lhe o pede. Quem é que lhe o pede? Para que ele possa pronunciar sobre isso, porque ao Infarmed não compete isso. E, portanto, se compete a alguém, será em sede de litígio, em sede de tribunal, que uma das partes, ou o próprio tribunal, irá solicitar ao Instituto que se pronuncie sobre o assunto. Portanto, a questão aqui não é saber se, de facto, o INPI tem ou não o processo, ou se aquilo está ou não está, é se, durante todo esse processo, alguém pediu esse processo ao INPI. E o conhecimento que eu tenho é que até agora ninguém tem pedido ao INPI se de facto aquilo está ou não está lá, porque o Infarmed não compete essa competência.
Eu penso que será todo o interesse da Comissão ouvir e ter um diálogo com o INPI, porque são eles que lidam com isto. Portanto, se todos os seus deputados estivessem de acordo, eu poria à votação este requerimento. Provavelmente isto agora terá que ser nos primeiros tempos de setembro, que já não vai haver hipótese de vir cá. Pois. Portanto, ficaria logo para as primeiras sessões de setembro a vinda do INPI, iríamos formalizar o pedido através do Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, explicando muito concretamente o que é que se pretende, e se nenhum dos seus deputados se opõe, eu consideraria votado este requerimento do PSD. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma informação a prestar. Se não tem, podemos passar ao ponto 2.
Sr. Presidente.
Sim, sim.
Eu gostava que a Comissão para eu prestar esta informação, mas se me dá licença, eu queria dizer que na última reunião do plenário fiquei um pouco incomodado, até profissionalmente, por causa daquela discussão sobre princípio ativo, sobre veículo, etc., e sobre acusações mútuas que se verificaram entre vários grupos. Eu gostava de dar a minha opinião aqui como cidadão e como profissional. E vou dar um exemplo muito simples que toda a gente percebe. O princípio ativo, imaginemos, é o café solúvel, que se pode misturar com água, com leite, com chá, com tudo o que puder ser. E esse, o chá, o leite, são os veículos que levam o princípio ativo, porque ficam comprimidos. Os comprimidos e os xaropes e tal, não tem apenas o princípio ativo, tem também o veículo. Por isso, mesmo sendo sempre o mesmo princípio ativo, as pessoas que têm intolerância ao leite, por exemplo, não podem tomar o Nescafé com leite. As pessoas que têm intolerância ao chá não podem tomar o Nescafé com chá. E, portanto, há que distinguir que, mesmo havendo sempre o mesmo princípio ativo, os comprimidos e os xaropes que são receitados aos doentes, quer como genéricos, quer como marcas, não são exatamente iguais, porque têm veículos diferentes. E é preciso que isto fique muito claro, que quem conhece o doente, quem sabe se ele tem intolerância ao leite, quem sabe se ele tem intolerância ao chá, quem sabe se ele pode tomar isto com este ou aquele veículo, é o médico. E é também o doente, naturalmente. Mas o doente às vezes não se apercebe disso e tem de ser o médico que tem de tomar essa decisão, porque é o responsável pela terapêutica. Eu gostava que isto ficasse muito claro, para que não estejamos sempre com estas acusações de quem serve quem. Porque na realidade, quando se vai à farmácia e quem decide é o doente, não é o doente que decide, é o farmacêutico. E por isso, quando se está a querer acusar que o médico está ao serviço das multinacionais ao receitar isto ou aquilo, acho que há outro interveniente, que é a farmácia, que tem também uma intervenção técnica também, mas principalmente comercial, que assim é mais suscetível de estar ao serviço de interesses que não os do próprio doente. Eu acho que isto deve ficar muito claro para que não estejamos sempre com estas acusações mútuas de quem está a servir quem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós estamos a fazer esta discussão no âmbito de esclarecimentos de informação, não do debate. Com o debate vamos ter um diploma do CDS-PPK para fazer este debate. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço muito a explicação do Sr. Doutor Cidadão Deputado Defensor de Moura. Enfim, presumo que a maioria daqui dos membros da Comissão já conhecia essas particularidades. O problema não é esse, pelo menos da minha parte do que vão ter no plenário, não é esse o problema. É que não se pode sistematicamente dizer, e bem, que os medicamentos genéricos devem poder ser utilizados tal como são os medicamentos de marca e o seu consumo deve ser motivado, e depois dizer, a dada altura, que há diferenças substanciais que podem levar a que não seja útil a prescrição para o princípio ativo. Há diferenças, pois há.
Até há outros
efeitos, como o Sr. Deputado bem sabe, saberá certamente melhor que eu, que é um conjunto grande de medicamentos, incorpora um chamado efeito placebo que tem a ver com outros fatores que nem sequer têm a ver com a composição do próprio medicamento e que tem às vezes também influência nos doentes e isso também tem que ser considerado. Aliás, o facto de agora, por exemplo, os reformados irem trocar de medicamento para, se quiserem ter um dos 5 mais baratos, de 3 em 3 meses, vai afetar esse problema, vai afetar essa questão, porque o hábito que têm de tomar determinado comprimido, determinada drageia ou xarope ou o que seja, tem um efeito ligado ao efeito placebo e à sua relação com a psicossomática do doente que vai ser alterado. Agora, o problema aqui, e que o Sr. Deputado pôs e bem, é verdadeiro. Nós não podemos impedir a captura do lado da prescrição e esquecer a captura do lado da dispensa. Muito bem. O problema é que o governo do Sr. Deputado não faz nem de um lado nem do outro. Porque permite a captura no lado da prescrição e porque permite também no lado da dispensa. Ou nós não sabemos todos que as farmácias recebem embalagens de borla dos fornecedores de medicamentos em dobro ou em triplo para venderem determinado medicamento genérico. E o que é que o Governo já fez sobre isso? Portanto, falar é muito bom para atacar determinadas propostas. Era preciso que houvesse propostas para todos esses interesses. E isso é que eu não vejo no PS, nem no Governo, nem nunca vi na política deste Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora mais um... Não, Sr. Deputado, desculpe, agora eu tenho outras pessoas que pediram a palavra. Sr. Deputado João Semedo.
Eu não estava muito à espera de termos de travar esta discussão aqui na Comissão. Isto é uma troca de esclarecimentos. Só queria dizer que no debate político as críticas em geral não têm um destinatário pessoal. Não é? Nós confrontamos ideias, não confrontamos os portadores e os defensores dessas ideias. Não é? Mas há, como todos nós reconhecemos, interesses em conflito e em presença e, portanto, é natural que haja, digamos, uma justaposição entre esses interesses e as pessoas que defendem determinadas soluções, sem que isso signifique que as pessoas têm essa opinião para defender esses interesses. Bom, agora, eu acho que há um exemplo muito simples e que demonstra com facilidade o que é que nós temos que discutir. Ao longo do curso de Faculdade de Medicina, que o Dr. Defensor de Moura frequentou com muitos outros, nenhum estudante é ensinado sobre qualquer marca durante 6 anos e mais 7 de formação, um internato geral mais um internato de especialidade. Agora as coisas são um pouco diferentes, mas dada a faixa etária da nossa comissão, eu posso falar ainda no tempo do antigamente, digamos assim, se correr bem. E ao longo de tantos anos Nunca ninguém estuda marcas. Portanto, a marca do medicamento é exterior ao processo de formação dos médicos. E a gente sabe quem é que faz essa formação em torno da marca. Não é a faculdade, não é quem tem que formar os médicos, é quem tem que vender medicamentos. Pronto. E, portanto, eu acho que isto nos deve fazer pensar. O segundo aspecto, já foi abordado pelo Dr. o Sr. Deputado Bernardino Soares, e muito bem, é que há depois o problema da dispensa. Só que, para além de facto o Governo não fazer nenhuma coisa nem outra, há aqui um outro problema. Também há mecanismos para limitar, digamos, o campo de manobra de quem dispensa e vende os medicamentos. Há muitos. Há países, e não são assim tão poucos, em que A despensa não é remunerada por uma percentagem sobre o preço de venda, mas sim sobre uma taxa fixa que o doente paga. E pode ser por receita, pode ser por medicamento, pode ser por utilizador. Há várias maneiras de fazer isso. Portanto, resumindo e concluindo, o que eu queria dizer é que é natural que no debate político, e às vezes quando o debate político é mais aceso, e eu julgo que a nossa discussão sobre política do medicamento foi muito boa, exatamente porque foi muito clara, e em que as posições ficaram bastante evidentes de um lado e do outro, ou nos vários lados que este problema tem, mas, quer dizer, não podemos assumir que quando se critica ou quando se defende uma determinada ideia, se está a tentar, digamos, colar os adversários políticos a este ou aquele grupo de interesses. Não, muitas vezes há defesa que é exclusivamente feita com base nas convicções que são tão legítimas, mesmo que diferentes das minhas, são tão legítimas como as minhas.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. De facto, é esse o debate político. Eu acho que é isso que deve estar sobre a mesa. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados, deputadas e deputados. Eu já tive a oportunidade, na sexta-feira, de referir isto com o Sr. Deputado João Semedo. Não interessa continuarmos a discutir. Eu penso que isto é a discussão do sexo dos anjos. Desculpem. Há três vertentes aqui fundamentais. É o médico, a indústria farmacêutica e são as farmácias. Qualquer delas tem os seus defeitos e as suas virtudes. E enquanto não sentarmos essas três vertentes à mesa, não vale a pena continuarmos a acusar este ou aquele, porque todos têm culpa e ninguém tem culpa. Ponto final e muito obrigado.
Obrigado. Eu penso que está feito o esclarecimento, não vale a pena prosseguirmos com o debate. Como? Sr. Deputado? Sim, mas só uma informação.
Só muito rápido, de facto, durante o curso só falámos de princípios ativos, mas tivemos conhecimento sempre de que havia um veículo que podia condicionar até a forma de intervenção no princípio ativo. Além do mais, eu queria dizer que, sabendo-se destes problemas da prescrição e da dispensa relativamente à influência que pode terem as multinacionais ou os produtores de medicamentos, eu penso que isso é que deve ser denunciado. Isso é que deve ser denunciado. E, por exemplo, é incompreensível para mim que haja não sei quantos genéricos com o mesmo princípio ativo e não haja apenas um concurso para ser um apenas o subsidiado e quem quiser outro terá de pagar o que ficar mais caro.
Ó, Sr. Deputado, nós acho que vamos terminar o nosso debate por aqui porque não está em causa, temos que avançar. Temos agora a passar ao ponto 2, que temos as atas número 39, 40, 41 e 44. Eu perguntava se algum dos senhores deputados tinha alguma observação a fazer em relação às datas. Se não há votos contra nem abstenções, estão votadas as atas respectivas. Passamos agora ao ponto 3, que é discussão do projeto de resolução 157 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que elabore, a partir da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, uma tabela de incapacidade decorrente de doenças crónicas e uma tabela de funcionalidade. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o CDS apresenta este projeto de resolução na medida em que, como devem saber, qualquer doente hoje é classificado segundo esta tabela, Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, que para além de ser uma completa aberração, porque mistura doenças profissionais com doenças provenientes do trabalho, o que causa imensas confusões é quando de acidentes de trabalho puros saber distinguir perante, e eu tenho particular, enfim, durante anos e anos percorri os tribunais do Distrito de Coimbra ou na região perto de Coimbra a defender exatamente ou sinistrados ou seguradoras no sentido de esclarecimento muitas vezes exatamente destas doenças profissionais que aqui vêm misturadas e que não são doenças de trabalho. O próprio Sr. Presidente da Comissão está com uma tendinite do ombro direito que acabou de me confessar há bocadinho. Ora, essa tendinite do ombro direito, Sr. Presidente, não tem nada a ver com o trabalho. É uma tendinite que lhe aparece, como pode aparecer a qualquer de nós. A questão é que, para além desta tabela remeter exclusivamente a classificação de todas as incapacidades de que um doente é portador, não está realmente, ou não reflete aquilo de que a pessoa é portadora. Porque não avança no sentido de entender o sinistrado ou o doente, no caso, como um todo, mas sim parcelarmente. E se eu não fui muito claro, explico. Por exemplo, um indivíduo que tem uma diabetes, que vai pedir um cartão para poder estacionar no local de deficientes. Este indivíduo, efetivamente, quando é avaliado ou pelo delegado de saúde ou pelo médico que faz o relatório, é avaliado única e exclusivamente por esta tabela, que não existe outra, por acidentes de trabalho ou doenças profissionais. E obviamente que isto não tem rigorosamente nada a ver com o todo que ele está na sua frente, e que ainda por cima só vai avaliar sob o ponto de vista de locomoção de musculoesquelético, isto é, só vão avaliar o doente sob o ponto de vista se ele pode dar 3 passos ou 4 para poder parar o carro a 100 metros e não parar o carro no sítio e no local previamente estabelecido. O que o CDS pretende com esta CIFS, que é uma tabela de incapacidades e não só, que vê efetivamente o doente no todo e consegue caracterizar até que ponto aquele doente é ou não portador de uma incapacidade. Isto estende-se à questão, nomeadamente também das isenções de doentes, enfim, profundamente afetados de doenças incuráveis, estende-se a portadores de doenças crónicas raras e raríssimas, que a maioria dos médicos não estão preparados para, não estão preparados nem conseguem encontrar nesta tabela uma única coisa que lhes fale naquela doença. E, portanto, cria-se aqui situações de injustiça graves que fazem com que indivíduos que estão realmente com deficiências graves não tenham acesso a determinado número de cuidados e de isenções que seriam absolutamente essenciais. Eu poderia dar aqui centenas de exemplos, mas, enfim, estou pronto a responder, porque tenho alguma prática nesta matéria, e estou pronto a responder a qualquer dúvida que qualquer das senhoras ou dos seus deputados ou do seu Presidente queiram pôr ou questionar sobre este assunto. Isto, no fundo, é uma organização, a CIF, é da Organização Mundial de Saúde, está aprovada desde 1998, salvo erro. A partir daí já foi criado um grupo de trabalho em 2004 no sentido de se tentar avançar para a criação de um grupo. E aquilo que o CDS pede é que realmente, na nível, ou sob a tutela do Ministério da Saúde, se crie um grupo de pessoas que estude seriamente este problema e esta temática, baseado na tal CIF, e a partir daí elabore, quer para as doenças crónicas, quer para todos os hipotéticos portadores de deficiência, uma justiça social que permita que efetivamente as pessoas sejam avaliadas não e somente por regras absolutamente anacrónicas, que são desta tabela, que não faz sentido absolutamente nenhum, mas no seu todo e no seu global. Não sei se fui esclarecedor, é mais ou menos esta a ideia que presidiu a apresentação deste projeto de resolução do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu iria agora procurar os grupos parlamentares, pedindo-se, na medida do possível, se formos sintéticos, ainda temos mais um outro assunto a discutir, antes de entrar à Associação das Unidades de Saúde Familiar. O PSD tem algum comentário a fazer nesta discussão? PS. Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu queria deixar aqui a posição do Grupo Parlamentar do PS sobre esta iniciativa. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, globalmente, a exposição de motivos que integra este projeto está bem construída e tecnicamente fundamentada. De facto, a CIF constitui-se um bom instrumento para conhecer a multiplicidade de incapacidades, mas a CIF não foi concebida para avaliar essas incapacidades. A sua medição é, de facto, feita através da tabela de incapacidades. A aplicação da CIF, tal como está concebida, é muito demorada ao nível de cada doente, implicando sempre uma equipa multidisciplinar, a razão pela qual não se considera um instrumento rotineiro. A aplicação teria que ser adaptada às realidades do nosso país e, sobretudo, no que se refere à sua simplificação, a fim de poder ser aplicada de forma mais rápida e sistemática a cada doente em menos tempo. Trata-se, de facto, de um processo que é complexo, que não será possível adotar num só ano, tal como propõe o CDS, uma vez que impõe investigações complementares e exige consensos científicos, quer em Portugal, quer a nível internacional. As tabelas em vigor foram publicadas pelo Decreto 352 de 2007 e resultaram, de facto, de um trabalho realizado por uma comissão permanente que fez a revisão das tabelas que existiam na altura. Admitimos que seja necessária a criação de uma nova tabela de incapacidades, uma vez que a atual não contempla as especificidades dos doentes crónicos, trabalho que é também demorado. Por fim, gostaria de dizer que o programa do Governo não prevê alterações nesta área com esta dimensão e a aplicação de uma tabela de funcionalidades terá forçosamente um impacto financeiro relevante em matéria de política fiscal e social.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo.
O CDS já tinha feito esta proposta na legislatura anterior. Eu já na altura tinha exprimido a minha opinião de que a ideia tem mérito e acho que é uma área em que nós de facto não estamos atrasados e, portanto, que se justificaria a existência de uma tabela com estas características. Isso pode resolver-se de várias maneiras, pode não ser exatamente como o CDS propõe, mas eu acho que a ideia tem mérito e, portanto, concordo com a ideia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Soares.
Muito obrigado. De facto, esta situação, quer das doenças profissionais, algumas crónicas, quer dos acidentes de trabalho, e a sua relação com a tabela de incapacidades e com a classificação com a CIF, tem muitos problemas de aplicação no nosso país e o sistema que está aplicado é claramente insuficiente. Isso para já não falar de todos os problemas relativos às pensões sobre acidentes de trabalho, em que hoje em dia vigora basicamente a lei da selva, que permite até às seguradoras fazer a remissão das pensões de uma vez só e não pagar a pensão até ao fim do tempo de vida. Bom, de qualquer forma, não é esse o tema deste projeto de resolução, que penso que é uma base de trabalho importante para se equacionar esta questão e para encontrar mecanismos adequados para cada situação. E isso hoje, de facto, não acontece. Penso que esta iniciativa do CDS tem mérito e deve ser acolhida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Paulo, só para terminar, um minutinho.
Perguntar ao Sr. Doutor se tem contas sobre isso, porque eu acho que isso que é importante, mas precisamos ter uma ideia sobre contas, nomeadamente no sistema fiscal, porque a influência é muito grande no sistema fiscal. E, obviamente, quem é que, a partir daí, nas outras áreas, vai pagar? Segurança Social, seguros... Tenho alguma ideia das contas? É só isso que eu gostava de saber.
Sr. Deputado Sérgio Paulo, eu pedia-lhe que, na medida possível, fosse rápido.
Muito rápido. Relativamente à questão do Sr. Deputado Nadine Soares, pagar as pensões de uma só vez, isto é como um acordo normalmente com o sinistrado. Isto é, o sinistrado é que quer receber. Se a pensão for superior a 60% de incapacidade, já não pode receber de uma vez só e tem que receber por mensalidade. Relativamente à questão disto ir criar problemas orçamentais, foi a sua principal questão, não é? Eu penso que não, antes pelo contrário. Até pode facilitar e até pode poupar dinheiro, porque pela primeira vez se vai fazer justiça em Portugal. porque há muito indivíduo que hoje está sem pagar impostos, motivado por esta tabela, por esta, que realmente facilmente eu lhe arranjo aqui, sob o ponto de vista motor, se uma pessoa tem uma prótese de palanca, por exemplo, anda melhor que eu, não é? Ou qualquer dos seus deputados aqui presentes, se eu lhe multiplicar 40% por fator 1,5, que é a idade que tem 60%, e deixa de pagar impostos. A partir deste momento, quando esta tabela entrar em vigor, isso deixará de existir, não poderá acontecer. Porquê? Porque esta tabela de funcionalidades, efetivamente, tem a grande vantagem de ver o sinistrado num todo. Quando diz, ou quando alerta para o problema de haver ser multidisciplinar, digamos, obviamente que eu digo, isto não é trabalho fácil, é trabalho de um ano, não é trabalho simples. Eu próprio não sei se gostaria de estar nesta comissão. Agora, que é uma grande vantagem para o povo português, nomeadamente, e para uma maior justiça social, pode acreditar sinceramente que eu, que ando nisto há 30 anos, sei bem o que por aí anda. E sei bem como as coisas estão completamente desgovernadas. E sei bem o que conta a influência da cunha e do indivíduo que tem alguma influência sobre o médico, ponto e vírgula, em alguns casos, não é? Com todas as honrosas exceções, de certeza absoluta que são mais do que aqueles que... Mas que não estão a pagar imposto exatamente por manobras perfeitamente inacreditáveis. Posso lhe dizer o caso de um doente meu, tem um cancro, uma neoplasia, em fase, enfim, terá um ano de vida, nunca conseguiu ser isento de imposto, exatamente porque esta tabela, ele anda tão bem como eu, está de pai morrer dentro do ano. Eu acho que ele devia ser efetivamente equacionado à questão e pôr em 70% ou 80% de incapacidade, mas como neste momento é só pela parte funcional, automaticamente que não conseguiu, ninguém consegue pôr 60% ou 70%. Sobre a sua questão, Sr. Deputado, do que é que isto implica, do seu ponto de vista, digamos, orçamental, eu não sei fazer-lhe as contas. Agora, se as pessoas forem sérias, garantidamente, que vai ser, finalmente, reposta à justiça e há muito indivíduo que vai passar a pagar imposto, não está a pagar, e outros que não pagarão e que não deviam efetivamente pagar. Isto na questão dos impostos. Mas não é isso que nos interessa também só fundamentalmente. É clarificar, é pôr um ponto final nesta questão. É de uma vez por todas dizer, não há dúvida nenhuma, temos aqui uma tabela segura e que vê o doente num todo e não parcelamente, primeiro o pé e depois a cabeça e depois não sei o quê, porque isto realmente tem vantagens fantásticas. Difícil, não contesto. Mas se não houvesse coisas difíceis, não valia a pena a gente cá estar a viver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que está feita a discussão do projeto plenário, outros aspectos poderão ser colocados pelos grupos parlamentares. Passaríamos ao ponto seguinte, que é a apreciação da votação do relatório final da petição que foi a Sra. Deputada Teresa Fernandes que produziu.
Sr. Presidente.
Faz favor de... Diga.
Posso? Só interromper. É que eu tenho o Sr. Embaixador da Bélgica aqui ao lado, está à minha espera. Ele está mesmo à minha espera.
Ora, Sra. Doutora Teresa Fernandes.
Se me der licença, vou.
Desculpe, o Sr. Deputado, como está presente, vota ao relatório da Doutora Teresa Fernandes ou não? Então, mesmo ausentando o seu voto contra...
Mesmo ausentando, dou-lhe o voto assim, Sr. Presidente. Sr. Presidente...
Sr. Deputado Teresa Fernandes.
Bom dia a todos. Sr. Presidente, de facto, tenho aqui o relatório final da petição número 27 da presente sessão legislativa, que foi pedida pela Associação, enviada pela Associação Portuguesa de Hemocromatose, em que solicitam a instituição do dia 7 de junho como Dia Nacional da Hemocromatose. A presente petição foi subscrita por 1.083 cidadãos da iniciativa da Associação, que eu já referi, deu entrada no dia 25 de janeiro de 2010 e foi enviada para nós. Solicitam então os peticionários o reconhecimento do dia 7 de junho como Dia Nacional da Hemocromatose e o objeto da petição respeita todas as regras formais da legislação do exercício do direito de petição. Alegam os peticionários que no Dia Nacional da Hemocromatose poder-se-ia promover e desenvolver ações para sensibilizar a população e também chamar a atenção para a importância da prevenção e do rastreio. De igual modo, seria uma forma de sensibilizar os médicos de família para a importância do diagnóstico precoce. Alegam ainda que a criação do Dia Nacional da Hemocromatose permitiria sensibilizar as entidades públicas responsáveis para a necessidade de detectar a doença precocemente, o que reduziria os gastos com a saúde, quer em medicamentos e internamentos, quer em dias de trabalho. A petição, como foi assinada por 1.083 cidadãos, tornou obrigatória a audição dos peticionários no termo da legislação. Essa audição foi feita por mim no dia 2 de março de 2010, em que os peticionários reafirmaram as pretensões, as ideias que já tinham manifestado por escrito, e só acrescentaram que escolheram o dia 7 de junho porque é o dia que se festeja ou se celebra o Dia Nacional da Hemocromatose em França, e assim ficariam na mesma data. O parecer, e é isto que vai para aprovação ou não, tem o seguinte texto, que eu vou ler na íntegra. Nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei 43 de 90 de 10 de agosto, com as alterações introduzidas pelas leis números, peço desculpa, mas tem que ser, 6 de 93 de 1 de março, 15 de 2003 de 4 de junho e 45 de 2007 de 24 de agosto, deve a presente petição ser arquivada. Esta legislação tem a ver com o facto de a petição não reunir as assinaturas necessárias para subir a plenário. Esta é lá a parte meu, que não está aqui. De acordo com o disposto no número 8 do artigo 17 da Lei 45 de 2007, deverá este relatório ser remetido ao seu Presidente da Assembleia da República e deverá ser publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República. Ao abrigo do disposto na alineado número 1 do artigo 26 da Lei número 4390, 10 de agosto, na redação que lhe é dada pela Lei número 45 de 2007, 24 de agosto. Deve ainda ser dado conhecimento aos peticionantes nos termos legais aplicáveis do conteúdo do presente relatório. E é assim. É simples.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos o parecer produzido pela Sra. Deputada, que tem que ser submetido à votação. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive a ler ontem o parecer da Sra. Deputada Teresa Fernandes e queria dizer o seguinte. É evidente que esta petição, totalmente legítima, naturalmente, não tem o número de assinaturas para ser discutida em plenário, embora a Comissão até pudesse recomendá-lo, mas penso que, não, que isso não se justifica neste caso. Portanto, a Comissão vai esgotar-se aqui a petição vai esgotar-se na Comissão. O que eu acho é que, para além dos aspectos do parecer de conclusões que estão propostos, podia haver uma referência ao objetivo da petição que pudesse ser o posicionamento da Comissão. Porque senão estes peticionantes, ou peticionários, penso que agora já alterámos a designação aqui na Assembleia várias vezes, mas penso que agora é peticionários, quer dizer, vão ter apenas uma resposta de caráter técnico-legislativo à sua petição. Pronto, eu acho que se devia incluir nas conclusões, se a relatora estivesse de acordo com isso, alguma coisa sobre o conteúdo da petição. E agora eu vou fazer uma proposta sobre isso. Naturalmente, como temos vindo aqui a dizer, a Assembleia da República não se pode pôr na posição de legislar sobre a criação de dias. Isso é uma coisa complicada e não pode ser, não é? Naturalmente as associações procuram valorizar o seu trabalho, isso é totalmente legítimo e bom, através da criação desses dias, mas eles devem existir pela dinâmica própria das associações e não por um decreto da Assembleia. Portanto, o que é que eu propunha? Que se incluísse nas conclusões um parágrafo ou dois dizendo que a Comissão Parlamentar de Saúde valoriza o trabalho em relação a esta doença e desta associação e tudo mais, que acolhe com simpatia a ideia de que seja comemorado esse dia, embora isso não seja uma matéria que deva ser determinada para a Assembleia, mas mesmo, portanto, dar assim um acolhimento à petição, uma vez que ela vai terminar aqui, também permita que eles vejam o seu trabalho recompensado.
Muito obrigado pela sua sugestão, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o senhor perguntava se aceitam a sugestão, que me parece excelente. A relatora aceita?
Com certeza absoluta. Até porque é muito interessante. Eu não sabia que doença era esta, não é? É muito interessante porque o tratamento desta doença é feito com transfusões de sangue. Mais nada, não é? E eles então disseram-me que vieram três doentes, não é? E todos eles gastaram fortunas de dinheiro a fazer exames, análises, e depois era uma coisa muito simples e resolveram. Hoje têm a doença controlada e de facto merecem uma atenção, e com todo vejo isto e até achava interessante integrarmos, como eu tenho estado a fazer as petições, é só por isso, não é? Integrarmos sempre este parágrafozinho que o Dr. Bernardino sugere em todas elas, em todos os relatórios, não é? Fazia bem. Prontos, doravante, se acharem por bem, não é? Muito obrigada.
Deputada, como está especialista nas petições, já passaria a fazer isso. Se estiverem de acordo, aprovaríamos então o parecer com o acrescento que o deputado Bernardo Soares propõe, e aliás, e parece-me que bem para todas aquelas que surgirem, gostava de dar nota. Depois eu penso que a senhora deputada com o deputado Bernardo Soares fazem o texto e entregam aos serviços. Era. Ok. Sim, senhora. Está votada então. Só para informar que na nossa comissão não conseguimos pôr todas as petições em dia. Portanto, não temos nenhuma petição pendente. Não temos petições pendentes, não temos audições pendentes.
Não, audições agora.
Ah, sim, o INPI foi agora metido.
Audições.
Vamos então agora passar ao ponto seguinte, que é a audição da Associação das Unidades de Saúde Familiar.
eu ia pedir aos senhores deputados que nós fôssemos rigorosos na utilização de tempo. Em princípio, faríamos uma ronda de 5 minutos por grupo parlamentar, depois, se for preciso, mais 2 minutos, porque temos uma outra audição a seguir, que foi pedida pelo Partido Comunista Português e que também considero que é importante. Daí que 5 minutos por grupo parlamentar e, se for necessário, 2 minutos. Se for necessário. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós vamos ter a nossa audição por requerimento do Bloco de Esquerda da Associação das Unidades de Saúde Familiares. Temos connosco 6 elementos da direção, mais 2 elementos que colaboram, penso eu, com a associação. Uma curiosidade é que estão presentes todas as profissões que estão envolvidas nas unidades de saúde familiar. E, portanto, temos aqui presentes. Temos o seu presidente, Bernardo Vilas Boas, que é o presidente da direção. E depois temos o Paula Rodrigues, Helena Almeida, Rui Caldeira, Luís Albuquerque, mas depois o seu presidente encarregará de apresentar. Vamos dar início à nossa audição. Queria agradecer a vossa presença. Espero que desta audição possamos contribuir algo para esta novidade, espero eu, com algum sucesso que tenha ocorrido com o vosso trabalho. E eu daria a palavra ao deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Dr. Bernardo Vilas Boas e os respectivos colegas que, da direção da associação, e felicitá-los pela criação da associação, pelo trabalho que têm desenvolvido. Nós, quando decidimos pedir esta audição, foi um pouco no contexto da preocupação e da atenção que esta Comissão Parlamentar de Saúde tem dedicado à evolução da reforma dos cuidados primários de saúde. E, portanto, iria ser bastante rápido. Eu gostaria que o Dr. Bernardo e os seus colegas nos dissessem qual é a avaliação global que fazem do processo de criação e desenvolvimento das unidades de saúde familiares. Acho que esse era um ponto muito importante, nomeadamente que o fizessem com relação às expectativas, aos compromissos e aos objetivos e também aos obstáculos que identificam, quer no processo de desenvolvimento, quer, enfim, no atingir dos propósitos a que esta reforma e a criação das unidades de saúde familiares pretendia fazer. Portanto, no fundo é um pouco um balanço, mas um balanço analítico e crítico e que identificasse, de facto, relativamente às expectativas, aos compromissos, aos obstáculos e aos problemas que esta reforma tem encontrado. Um segundo problema, sobre o qual também gostaria de questionar a Associação, diz respeito à criação dos agrupamentos. Eu sempre tive e mantenho algumas dúvidas sobre se foi correto ou não a criação simultânea de todos os agrupamentos, se não teria sido preferível a ter, em verdade, por outra metodologia, eventualmente a criação de todos dois ou três agrupamentos cuja evolução fosse sendo monitorizada e avaliada, e depois se decidisse se este modelo era bom ou não. Julgo eu que hoje os agrupamentos não evoluíram e não se desenvolveram da forma como estava previsto. Acho que há grandes lacunas, nomeadamente no domínio da sua própria regulamentação, enfim, da definição mais precisa dos contratos de programa, que eventualmente, que na altura tinham sido, digamos, identificados como uma forma de conduzir este processo de criação dos agrupamentos. Tenho muitas dúvidas sobre o que tenha sido a descentralização das competências e das atribuições das extintas sub-regiões de saúde. E, portanto, acho que era importante também perceber qual é o impacto que decorreu para os cuidados de saúde primários da criação dos agrupamentos dos centros de saúde. Portanto, era em torno destes dois aspectos que eu gostava de questionar o Dr. Bernardo e a sua equipa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Deputada Clara Carneiro, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do PSD, a Associação das Unidades de Saúde Familiares, o Sr. Bernardo e as pessoas que o acompanham. Queríamos lhe dizer que o PSD vê com muito bons olhos a criação da Associação. Pensamos que esta Associação, numa fase em que se está a iniciar uma reestruturação dos cuidados de saúde primários, a existência de uma associação destas, de acompanhamento da efetivação desta política, de facto, no terreno, tem um papel muito importante e justifica-se muitíssimo, sempre, mas principalmente no início deste projeto. Gostaríamos também de ouvir o Sr. Quais as suas preocupações, se partilha das mesmas que nós, PSD, partilhamos, porque se vimos sempre com muito bons olhos este registro de criação de unidades de saúde familiares, na medida em que elas contribuíam para um maior aumento de doentes por médico, se traduziam num acompanhamento sistemático do doente por parte do seu médico, se tudo isso teria a jusante um comportamento mais racional do uso de todas as terapêuticas médicas e farmacológicas, ficamos bastante neste momento em suspenso com o que aconteceu. não só na unidade de missão, mas também porque entendemos, frente às promessas que o Partido Socialista, que a ministra atual nos tem feito, de que cobriria o país com unidades de saúde familiares até ao final do próximo ano, sem nunca nos ter dito que número era esse para cobrir o país, é mais 200 do que aquelas que existem, é mais 300, não sabemos este número. Não acreditamos que seja possível cobrir o país com este timing que o Governo nos diz, e não acreditamos porque não vemos no terreno, primeiro, muito mais candidaturas a apresentarem-se a. E depois as que já estão formuladas e sítios que temos visitado, ARS que temos visitado, concretamente a de Coimbra, por exemplo, tem muito mais USFs em proposta de apreciação do que USFs já instaladas. E, portanto, por um lado, não há novos, pensamos nós, porque temos ouvido pelo país todo, novos candidatos a criarem-se USFs. Por outro lado, estão propostas uma série delas que estão em stand-by para serem aprovadas. E, portanto, gostaríamos de ouvir da vossa opinião o que é que julgam que poderá vir a acontecer com este acabar da unidade de missão. Não é que nós sejamos derrotistas e atrás de mim vem alguém que fecha a porta, mas o que é um facto é que não vemos que estrutura é que ficou, para além de uma coisa muito filosófica de que nós lemos de declarações que são muito bonitas, muito filosóficas, mas não funcionam com o pragmatismo que neste momento pensamos que devia acontecer. E todos nós sabemos que ou se vai a montante do sistema tentar evitar a situação da doença aguda, ou de facto o Serviço Nacional de Saúde vai claudicar em termos de gastos, sobretudo nos gastos hospitalares. E, portanto, o grande investimento no início da cadeia de prestação de serviços e no final, aliviando este intermédio, é uma verdade, à mercê de lá para ali, que já toda a gente percebeu, mas que ainda não se conseguiu pôr no terreno. Ou seja, cuidados primários e o fim de linha para aliviar os gastos hospitalares e os cuidados dos agudos, como o Sr. Doutor sabe, são mais de metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Gostávamos de ouvir os Srs. Doutores nesta perspectiva e agradecemos. Muito obrigado.
Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da Associação, em particular o Sr. Presidente Dr. Bernardo Vilas Boas, o Dr. Luís de Albuquerque, que conheço, os meus cumprimentos. Queria também felicitar-vos, em nome do Grupo do Partido Socialista, pela constituição desta Associação. Isto é demonstrativo do empenho da forma proativa como estão em todo este processo de mudança, do envolvimento em todo este processo. Para relembrar os dados, ao contrário do que estava a dizer a Sra. Deputada Clara Carneiro, nós temos realmente as USF em funcionamento, são 244, mas entraram no site, de acordo com os dados do site da missão, até 5/7, 432 candidaturas, das quais 325 foram aceitas. Temos neste momento 3 milhões de utentes a serem abrangidos pelas USFs e acreditamos que se vai prosseguir neste bom caminho. Em relação ao sucesso destas equipas, ele está patente em vários documentos e é também do conhecimento geral e creio que esse sucesso tem tudo a ver com a gênese desta reestruturação. Estas equipas são equipas multiprofissionais, motivadas e envolvidas na sua gente desde o primeiro momento, autopropostas, como sabemos. Há uma cultura de responsabilização e de partilha, práticas orientadas para a reflexão crítica, uma confiança recíproca e são realmente estes aspectos que constituem a principal mais-valia. Mais-valia que se traduz em ótimos resultados, como está evidenciado no relatório da Primavera, que foi recentemente publicado, e que, em relação à satisfação dos utilizadores e profissionais, em relação aos primeiros, refere que há uma satisfação global, portanto, aos utilizadores, de 73,2%. São as áreas de relacionamento humano as mais pontuadas pelos utilizadores, tais como competência, cortesia e carinho dos médicos, 80,1%, dos enfermeiros, 80,9%, e o respeito que sentem ao ser tratados, 79,5%. Isto é demonstrativo da qualidade do atendimento prestado nestas unidades. Relativamente aos profissionais de saúde, Há também excelentes indicadores, excelentes resultados, aliás, nos indicadores avaliados e que se prendem muito com a melhoria contínua da qualidade. Os profissionais gostam de prestar bons cuidados, gostam de ser avaliados. E temos que, em relação a este indicador melhoria contínua da qualidade, temos 81,1% de profissionais bastante satisfeitos. Em relação à satisfação geral dos profissionais, essa satisfação leva a que 98% destes profissionais recomendem estas unidades aos familiares, amigos e eles próprios sejam utilizadores. Eu próprio daria um exemplo. Este fim de semana uma amiga minha contactou-me e referiu que tinha ido à sua unidade de saúde familiar por acaso, tinha ido na sexta ou no sábado, porque o seu médico particular onde ela ia não estava ausente, foi à unidade, ainda não tinha lá ido depois que estava constituída como unidade. O seu médico de família estava de férias. Quando ela se preparava para desistir, o assistente técnico referiu que teria consulta. Não seria o seu médico de família, mas seria outro que assim o desejasse. Ela realmente foi atendida e estava extremamente satisfeita com esse atendimento. Houve uma grande evolução em termos comunicacionais, quer com todos os profissionais, mas em particular com o médico. Há uma agilização, uma facilidade no contacto, através, por exemplo, do contacto telefónico. É também evidenciado nesses aspectos e isso realmente tem que ser referenciado como sendo um passo importantíssimo na melhoria da acessibilidade e da qualidade. Também tenho algumas questões e as questões pertencem algumas delas com o facto, por exemplo, dos ACEs terem surgido posteriormente à criação de algumas destas unidades, e eu gostava que nos falassem como se tem processado a articulação com os agrupamentos, pontos fracos, pontos fortes, sugestões que tenham no sentido de melhorar esse relacionamento, de que ele seja o mais profícuo possível. Gostava também que nos falassem um pouco do ponto da situação relativamente aos contratos de execução, em como é que se estão a processar, a intercooperação com as demais unidades funcionais, ou até serviços. Por exemplo, eu sei que há ACEs que têm serviços como, por exemplo,
tem que concluir, Sra. Deputada.
Termino já, Sr. Presidente. E em termos globais, o que perspectiva, dado que realmente a adesão às unidades é opcional, o que é que sugerem para que, de facto, este modelo seja abrangente, dado ele se constitui como uma grande mais-valia para a população? Muito obrigada.
Obrigado. Sra. Deputada Isabel Garça Neto.
Muito bom dia a todos e cumprimentar colegas e caras conhecidas. É um gosto ter-vos aqui e muito rapidamente chamar a atenção para algumas questões que já tinham sido levantadas. Aliás, há uma semana atrás, quando aqui esteve a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, fomos nós, CDS, aqueles que perguntámos sobre cuidados de saúde primários e sobre incentivos, sem termos tido resposta. Portanto, se desse lado, das informações nós tivemos, esperamos tê-las hoje. E nessa medida, e corroborando todos os aspectos positivos e dando os parabéns a quem tem feito tanto esforço para que as USFs, às vezes num panorama não tão cor-de-rosa quanto aquele que se pinta, e quem está na prática sabe a que é que me refiro, dar os parabéns, porque de facto devem orgulhar-se daquilo que têm feito. O facto de nós falarmos aqui das questões que não estão tão bem é uma obrigação de todos, porque não chega para a população estar sistematicamente a avançar com pinturas cor-de-rosa, esquecendo aspectos que são importantes, e temos todos a responsabilidade, se calhar uns mais do que outros, aqueles que estão no poder, de corrigir aquilo que está menos bem. Portanto, o que está menos bem tem que ser apontado, sob pena de que, se não se reconhece o que está mal, não se sabem propor soluções. E, portanto, nessa perspectiva, eu gostava de saber as vossas informações sobre os atrasos no pagamento de incentivos, na medida em que, de facto, como disse a semana passada, aquilo que me pareceu, isto é uma interpretação minha, foi que a Sra. Ministra não estaria muito por dentro da situação e o Sr. Secretário de Estado nem respondeu à minha questão. Portanto, o que é que se passa em relação aos pagamentos dos incentivos? O que é que se passa em relação a alguma desmotivação, nomeadamente em colegas a trabalhar no modelo B? Porque nós temos informação, concretamente, do Norte, do ECFs, que tendo negociado, bem ou mal, mas eram esses os modos em que se negociava, carteiras adicionais que não foram contratualizadas, não estão a receber pela realização desse tipo de serviço. Este seria, portanto, o segundo ponto. O terceiro ponto, a questão dos concursos, nomeadamente nos novos especialistas, até porque nesta casa foram aprovadas recomendações, ainda ontem soubemos que o Governo, a 40 que aqui foram feitas, não deu ouvidos, e portanto, em relação a aumentar a celeridade e a dignificar o trabalho dos recém-especialistas para depois não haver queixas de que eles vão para outro setor, para o privado ou para onde seja, e a razão principal é porque são maltratados pelo próprio Estado. E, portanto, o que é que se passa em relação à colocação dos recém-especialistas? E, por último, já aqui foi falado relativamente à questão dos agrupamentos dos centros de saúde, onde, obviamente, não estando debaixo da vossa tutela, digamos assim, enquanto associação, mas onde nós temos conhecimentos de realidades que nada têm de cor-de-rosa, com grandes assimetrias do ponto de vista de acessibilidade e do ponto de vista de qualidade nos cuidados recebidos. E, portanto, gostava também, se fosse possível, e aliás na linha do que já foi perguntado, que me dissessem, por último, mesmo por último, a questão dos cuidados na comunidade. Porque anunciam-se, e farta-se de anunciar, equipas na comunidade, e aquilo que nós temos de conhecimento da realidade é que há escassez ou ausência de médicos com tempo próprio atribuído para prestar esse tipo de cuidados, já não falando em relação aos colegas de enfermagem, que muitas vezes também têm duas, três horas para prestar esse tipo de cuidados. Portanto, há uma forma de olhar para a realidade e há a aparência. E a aparência é anunciar equipas de cuidados na comunidade às quais não são dadas nem os recursos humanos, nem o tempo próprio para desempenharem esse tipo de situação. E, portanto, poderão ser equipas de enfermagem, com colegas que fazem meritoriamente o seu trabalho, mas nunca poderão ser chamadas equipas de comunidade, nem vir dizer que prestam apoio e ações paliativas e outros tipos de coisas que são tão propagadas. Portanto, gostava de saber do vosso conhecimento no âmbito das USFs o que é que se está a passar em relação aos cuidados na comunidade. É tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado. Cumprimento também o Dr. Bernardo Vilas Boas e os restantes membros da associação. Bom, vou abreviar porque algumas das questões que queria colocar já foram colocadas, designadamente como é que se prefigura esta situação anunciada, enfim, e diria até desejável, da generalização das USFs a toda a população, ligando também esta questão ao facto de hoje, se me permitem a expressão, a sensação que há é que estamos um bocadinho no meio da ponte. Sem saber exatamente qual vai ser o desenvolvimento desta reforma, com as suas coisas positivas, com as suas coisas menos positivas, naturalmente, mas numa perspectiva de organização que é importante, e sem saber como é que, com o quadro que está traçado no próprio Ministério da Saúde, de fortíssima restrição orçamental, isso se vai refletir no desenvolvimento de uma reforma que, não, apesar de ter um dos seus aspectos mais importantes na melhoria do modelo organizativo dos serviços, não dispensa um suporte financeiro que é indispensável para o seu sucesso. E com os tempos que estamos a viver, era importante percebermos qual é a viabilidade da continuação desta reforma e de melhoramento dos aspectos que sejam menos positivos, para não acentuarmos uma ideia que hoje está generalizada e penso com alguma justiça, que é de que temos uma espécie de sistema duplo, ou de dois sistemas, em relação aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, em matéria de atendimento e de resposta às suas necessidades. Depois, uma outra questão, para além das dificuldades em geral, que queiram expor-nos sobre o desenvolvimento das USFs e o trabalho em concreto, é esta questão dos agrupamentos e de como é que tudo isto se vai agora interligar, que efeito está a ter esta alteração nas próprias USFs. E, finalmente, como é que vem esta questão da existência de uma possibilidade de um chamado modelo C de as USFs terem a sua gestão concessionada, enfim, entregue a entidades externas ao Serviço Nacional de Saúde e não, como nos modelos A e B, a partir de equipas de profissionais do Serviço Nacional de Saúde que se propõem para avançar neste sentido. Eram estas as questões que queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andrés Soares. Sr. Presidente, eu vou-lhe passar a palavra. Só queria dizer que a Comissão de Saúde tem feito uma série de visitas pelo país. Temos sempre o cuidado de visitar, no âmbito dos cuidados de saúde primários, normalmente escolhemos o SFs. Devo-lhe dizer que aquelas que visitamos funcionam muito bem. Foi para nós uma agradável surpresa e por isso também os felicito, nomeadamente aos profissionais que me se dedicam. Mas deixe-me já agora também acrescentar, quando responder, já foi aqui abordado, duas questões. A primeira tem a ver com qual é o relacionamento no dia-a-dia nesta rede de cuidados de saúde primários que vocês sentem. Já foi referido aqui por todos os deputados, gostávamos de perceber isso. E em segundo lugar, sentem que contribuem, que as USFs têm contribuído para reduzir falsas urgências? Nós sabemos que às vezes, eu já uma vez vi num hospital dizer a urgência, foram à urgência para pedir aspirina, que não tinham em casa. O facto que nós temos visto o funcionamento, do vosso lado sentem que essas falsas urgências têm sido possível reduzir ou não? Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado a toda a Comissão por nos receber, aos diferentes partidos, aos senhores deputados que, em particular, colocaram as questões. A Associação Nacional do SF tem presentemente ultrapassou o número de 1000 sócios e o número é equilibrado em termos proporcionais de médicos de família, enfermeiros de família e secretários clínicos e, portanto, constitui já mais de um quinto dos profissionais que atualmente estão organizados em USF. A associação tem no seu objeto, de uma forma sintética, três objetivos, que é a partilha de conhecimentos, ideias, experiências, documentos entre os profissionais, é o desenvolvimento, portanto, a formação, e este ano já estão em curso quer o Centro de Competências, quer o Centro de Desenvolvimento, com um projeto intitulado Sustentabilidade e Maturação, que está a decorrer em 12 unidades subfamiliares. E é, finalmente, a representação dos próprios profissionais, das equipas multiprofissionais e das USF, junto da sociedade, junto do poder e de outras entidades. A avaliação global que a associação faz das USF e da reforma é positiva. No último ano, em particular, aumentaram motivos de preocupação. Então, eu iria responder às questões que nos levantaram com estas duas traves mestras ao longo de todas elas. Uma é essa avaliação positiva, que se sustenta na satisfação já objetiva, demonstrada, de utentes e de profissionais, e além disso em resultados, quer de acessibilidade e qualidade, quer de redução de custos. E é, por outro lado, a existência de um conjunto de obstáculos que é necessário ultrapassar, remover, para que este processo inovador de organização da prestação de cuidados continue a desenvolver-se. Tanto quanto eu percebo, sem querer ser abusivo, diria que a avaliação positiva do empenho dos profissionais e das vantagens desta nova forma de organização em equipa atravessa um pouco as vossas intervenções portanto, é reconhecido que é impossível uma qualidade nos cuidados de saúde prestados e uma reforma sem este contributo, esta motivação, esta, podemos dizer assim, mobilização dos profissionais. E em especial em equipa. Porque nós temos anos anteriores, décadas, em que profissionais num mesmo centro de saúde estavam de costas uns para os outros. Portanto, isto é um avanço enorme em termos culturais, profissionais, de pôr de lado algum corporativismo profissional próprio de cada profissão e encontrar todas as áreas em que podem e devem colaborar em função daquilo que é a nossa razão de existir, que é a pessoa à qual prestamos cuidados. Em relação às questões colocadas, portanto, pelo deputado Dr. João Semedo, do Bloco de Esquerda, a avaliação global, no essencial, eu penso que respondi. Em relação aos obstáculos, vou sintetizar, é assim, nós enviámos há cerca de uma semana uma carta à Sra. Ministra, que no fundo retoma os temas de uma carta anterior enviada em janeiro deste ano. E sinteticamente os obstáculos são sistema de informação, ao nível do sistema de informação, são ao nível de contratos precários. Nós temos, pelo levantamento que fizemos, cerca de 30% de secretários clínicos com contratos precários, cerca de 25% de enfermeiros e de médicos é menos, mas mesmo assim são 8%. Pelo questionário realizado no fim do ano passado e início deste ano. E, portanto, como disse, sistemas de informação, contratos, ajudante de memória, os compromissos, portanto, há compromissos que não estão a ser cumpridos. E é grave que, com tanta mobilização, motivação e satisfação dos próprios profissionais, estes sejam maltratados. E logo ao nível da informação, eticamente é inaceitável que estejamos em julho de 2010 e não tenhamos uma informação sobre, em relação aos médicos, pagamento das atividades específicas, em relação aos enfermeiros e secretários, pagamento dos incentivos financeiros relativo a 2009. Portanto, a situação económica ou financeira é delicada. Nós não estamos a reclamar o pagamento de nenhum trabalho que esteja a ser realizado agora. É trabalho que já foi realizado, que tem suporte legal e tem demonstração nos resultados. São, de facto, carteiras adicionais que ainda não estão pagas e são dificuldades na concretização dos incentivos institucionais atribuídos às USF. Outros obstáculos que depois podemos desenvolver, tal como concretamente em relação às questões que foram colocadas, são relacionados com a falta de um plano plurianual de formação global e coerente com a própria reforma. Aqui é importante explicar isto. As unidades de saúde familiar, 243, 44, uma parte delas modelo B, a outra modelo A, têm aumentado e há, de facto, novas candidaturas. São organizações que não são cor-de-rosa, não têm nenhuma varinha mágica, nem mudam a qualidade de um dia para o outro. Ou seja, são organizações em que partem de uma candidatura voluntária, mas que exigem depois um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, que passa pela capacidade da própria equipa se autorregular. E, portanto, de resolver conflitos, de criar interface entre os profissionais e entre a equipa e os utentes. É um processo longo. Eu, em especial, ou melhor, em particular, estou num regime remuneratório experimental desde o ano 2000 e sei bem o que é este processo. Portanto, havendo um número muito significativo de unidades de saúde familiar com um aumento de cerca de 350 mil utentes aos quais dão cobertura que antes não tinham, é preciso perceber que elas não estão todas ao mesmo nível de desenvolvimento e que há patamares que só atingirão se houver em simultâneo um processo de formação, de avaliação e de acreditação que tem de ser exigente. Em relação à acreditação, há atualmente 4 SF envolvidas nesse processo, quando o modelo B estava previsto já haver, já deveriam estar todas. Estão 4. E não há um plano que diga quando é que vão ter possibilidade de entrar nesse processo. Respondendo à terceira questão do deputado Dr. João Semedo, relativamente aos agrupamentos, não sendo uma questão específica das unidades familiar, a avaliação que nós fazemos é de que há um atraso que é difícil de compreender. Portanto, faz todo o sentido que tenham sido extintas sub-regiões de saúde como nível intermédio de desconcentração das administrações regionais de saúde, porque tinham um coordenador e que não tinha qualquer papel ao nível da governação clínica e de saúde. Hoje isso está definido para os agrupamentos e é fundamental. Não pode haver evolução na qualidade da prestação de cuidados de saúde sem uma fortíssima componente de governação em saúde, que só é possível envolvendo não só a prestação básica que as USF asseguram nos programas de vigilância, mas é indispensável a componente de saúde pública, de cuidados na comunidade, de cuidados partilhados com outros profissionais, psicólogos, nutricionistas e outros especialistas da área hospitalar. Portanto, agora, que fevereiro de 2008, decreto dos agrupamentos 28/2008, preveja que em 90 dias é publicado o contrato-programa e passaram 2 anos e não há um despacho sobre qual é o contrato-programa, eu não sei responder a isto. Ou então, o que é que acontece? O que eram os serviços das sub-regiões ficaram concentrados ao nível das administrações regionais de saúde. E alguns e graves problemas do dia-a-dia que tornam o panorama das USF menos cor-de-rosa têm a ver com dificuldades de relacionamento com os agrupamentos barra ARS, porque não houve a descentralização que era indispensável. É importante, há outra questão depois sobre os ACs que aproveito para responder, é importante referir que nas nomeações para diretores executivos dos agrupamentos houve nomeações de pessoas que não se identificam com a reforma. Isso é uma pergunta que nós fazemos, como SF procuramos fazer valer a autonomia e responsabilidade das próprias USF, mas muitas vezes existe esse obstáculo de direções dos próprios agrupamentos que não se identificam com uma mudança baseada na descentralização e numa forte participação dos profissionais. Procurando responder às questões da doutora Clara Carneiro, do PSD, sobre o papel da associação, já tive oportunidade de introduzir, em relação às preocupações, no fundo já referi um conjunto de obstáculos que são nossas preocupações e relativamente aos quais contamos com a vossa intervenção para que sejam superados. Há uma questão que colocou que é vital, que é a das USF e o seu relacionamento com as unidades de cuidados de saúde personalizados neste contexto dos agrupamentos. Ninguém sabe, nem mesmo as missões anteriores, penso eu que nem o Ministério e mesmo nós, o que será o ideal de número do SF, modelo A, modelo B, e de número de unidades de cuidados personalizados. O que é certo é que, se forem viabilizadas as USF que têm candidaturas aceites e com as que existem, nós temos cerca de metade dos profissionais e cerca de metade da população portuguesa abrangida. Aquilo que está a acontecer com a implementação dos agrupamentos, apesar dos atrasos que referi, e esta situação é variável de região para região e de agrupamento para agrupamento, mas posso-vos dar o exemplo do Porto Ocidental, da qual faz parte a USF em que eu trabalho, em que uma direção e conselho clínico do agrupamento vem desenvolvendo há mais de um ano um trabalho em que participam coordenadores das USF, das UCSP, da Saúde Pública, das unidades da comunidade e estão a percorrer um caminho na tal perspectiva de governação de saúde, de melhoria da qualidade e da eficiência. E o que há, claramente, é uma influência mútua. Nós temos de entender que esta mudança, que foi antes de qualquer partido e de qualquer governo, de qualquer ministério, sugerida pelos profissionais, em especial pelos médicos de família e pela Associação Portuguesa dos Médicos Clínica Geral, esta mudança não faz uma transição abrupta entre um passado e um presente. Todos nós que trabalhamos sabemos que há nos centros de saúde, criados a partir de antes, mas em especial com a especialidade de Medicina Geral e Familiar a partir de 80, há trabalho da mais alta qualidade e mesmo não só do ponto de vista dos profissionais, mas da própria organização. Agora, o que é certo é que, enquanto os estudos de 2004 davam avaliações dos próprios utentes sobre organização na ordem dos 60%, agora, ou melhor, 40%, agora anda na ordem dos 60, 70%. Portanto, houve uma evolução em termos de organização e da qualidade que, em relação à qual não existem dúvidas. Mas voltando àquilo que está a acontecer neste momento, as UCSP, o que é que são? São os nossos colegas, médicos, enfermeiros, secretários, que ainda não se voluntariaram a constituir como organização em USF, mas começam a perceber que esse é o caminho. Esse é o caminho, qual é? É da autonomia e da responsabilização. É o da contratualização. É o de ter objetivos, metas, pelas quais nós temos de nos bater. Nós estamos a introduzir nos serviços públicos algo que tinha de ser introduzido só peca por tardio e que é inevitável em qualquer organização pública ou privada, que é ter planos de ação, ter indicadores, ter um tableau de bordo com indicadores de saúde, programas de saúde e organizações orientadas para resultados de saúde, para ganhos em saúde. É esse caminho que começamos com os RRE, com as USF, em níveis diferentes de evolução, e que agora começa a ser percorrido pelas UCSP. O que é que temos nas USF que não tem as UCSP? São incentivos. E aí não tínhamos dúvidas. Não há nenhum empenho meu, de uma equipa, sem um incentivo. Nós estamos a trabalhar mais e melhor. E temos o incentivo espiritual, motivação, trabalho em grupo, clínico, mas temos o incentivo material. Portanto, não é possível uma mudança qualitativa que não passe por incentivo. Portanto, isso serão as USF em modelo A têm os institucionais, as do modelo B têm os institucionais e têm os financeiros, as do CSP para já não têm nada, terão o tal espiritual e ético e clínico, mas portanto será uma questão importante para ser encarada no quadro da sua implementação, tal como das unidades da comunidade de saúde pública e dos agrupamentos. Claro que as questões são muitas, eu vou tentar abreviar, até porque grande parte delas foi respondendo. Há aqui uma terceira questão que é colocada pela senhora deputada Clara Carneiro sobre a situação atual ao nível de missão. A nossa convicção é que não é possível esta mudança sem uma estrutura deste tipo. Agora chama-se coordenação estratégica, mais coordenação executiva, mais um conselho consultivo. Faz sentido, nesta perspectiva. Não há uma mudança de fundo na administração pública feita pela própria administração. A administração vai aderindo, mas precisa de ser estimulada, empurrada e muitas vezes na base de conflitos inevitáveis. E se não compreendermos isto, não fazemos nenhuma mudança. Isto é como nós avaliamos a situação. Em relação ao investimento em cuidados de saúde primários, há aqui um gráfico muito elucidativo que nós disponibilizamos na SPEN, que trouxemos, e que o Dr. André Biscaia, que é investigador do Instituto de Ciências Higiene Tropical, aqui de Lisboa, elaborou, e que é muito claro neste aspecto. Nós, desde a década de 60 até agora, em termos de investimento nos cuidados primários, seja ao nível dos recursos, seja a nível financeiro, não passamos do discurso, porque na realidade é sempre a baixar. É os hospitais a aumentar e os cuidados primários a baixar, seja em médicos, seja em enfermeiros, portanto, de uma forma geral, em recursos humanos. E, desta forma, não é possível um Serviço Nacional de Saúde, eu diria mesmo um sistema de saúde, mais eficiente e com menos custos. Porque se para resolver pequenos problemas do dia-a-dia é preciso ir a uma urgência de um hospital, assim não vamos ao lado nenhum. É evidente que nas USF, com a relação de proximidade, com o alargamento do período de cobertura e muitas vezes com a disponibilização do telemóvel, do correio eletrónico, não há razões para recorrer à urgência para resolver esse tipo de problemas. Em relação às questões colocadas pela doutora Helena Neto Rebelo, do PS, então eu vou abreviar, até porque eu diria que a sua intervenção coincide com o nosso ponto de vista na avaliação global. Portanto, o que disse, entre aspas, assenta como uma luva naquela avaliação global que nós fazemos em relação à satisfação de utentes profissionais indicadores. Agora, é importante saber que o estudo de satisfação dos profissionais que existe foi realizado em fevereiro de 2008. Entretanto, nós fizemos agora, para o encontro que decorreu em fevereiro, uma avaliação e a satisfação diminuiu. E diminuiu precisamente pelos obstáculos que eu identifiquei e que se mantém. Em relação às questões levantadas pela senhora deputada Isabel Neto, eu penso que também, no essencial, já respondi. Estamos de acordo que o panorama no dia-a-dia das equipas não é cor-de-rosa, não há nenhuma varinha mágica e não há nenhuma situação de privilégio. Aqueles incentivos que são recebidos, além de alguns estarem em atraso, são abençoados em termos de quantidade e de qualidade do trabalho que, com o qual nós nos comprometemos. Os atrasos em relação ao cumprimento de compromissos já tive ocasião de explicitar. Acrescentaria apenas que, em relação ao sistema de informação, aquilo que hoje está criado ao nível central permite que os profissionais conheçam mais do que lhes é dado no dia-a-dia. Hoje está criado, a nível da Administração Central dos Sistemas de Saúde, o chamado SIARS, que fornece informação centralmente sobre tudo o que acontece a nível nacional nas USF e não só nos centros de saúde, ao nível de unidade de saúde, de profissional e do utente. Mas os profissionais, as equipas, os primeiros a precisar desses dados para monitorizar o seu próprio trabalho e corrigir eventuais rotas, não têm acesso no dia-a-dia a essa mesma informação. Eu não me esqueci, está aqui anotado.
O senhor doutor ainda está a responder.
É sim. Estão a dar-se os primeiros passos. Portanto, as USF, como sabemos, têm uma carteira básica de serviços à qual respondem e que não engloba no seu todo os cuidados à comunidade. Aquilo que fazem, muitas vezes em relação à saúde escolar, através dos domicílios, quer curativos, quer de prevenção, é uma pequena parte do que deverá ser o papel das unidades de saúde da comunidade, que estão agora a ser criadas, há alguns casos, e que, de facto, um dos problemas à sua constituição é a carência de profissionais de enfermagem. Para terminar, em relação às questões colocadas pelo Dr. Bernardino Soares, do PCP, é importante esta questão do estar no meio da ponte. É um pouco a situação, quer ao nível das USF, quer de uma maneira geral na reforma, e as restrições orçamentais não deveriam ser obstáculo às mudanças indispensáveis na área da saúde, que são um fator determinante da coesão social. Se nós, no meio de uma crise, de algum empobrecimento das pessoas e das famílias, criamos qualquer ruptura ao nível da prestação de cuidados básicos de saúde, nós estamos a agravar a correr enormes riscos de conflitualidade e social, portanto, e atenção, os dados que há sobre custos relativos a 2008 mostram que, por utilizador, as USF tiveram uma diminuição em medicamentos e MCDT de 63 euros. Se nós imaginarmos que é possível reduzir o desperdício ao nível de 63 euros por utilizador e pensarmos que neste momento temos quase 3 milhões de pessoas em USF, nós podemos fazer cálculos e pensar como mesmo ao nível mais básico das contas vale a pena investir nesta reforma. A questão, para terminar, a questão de dois sistemas e depois a do modelo C. A dos dois sistemas é assim: sempre houve diferenças em Portugal na prestação de cuidados de saúde ao nível dos centros de saúde, seja a nível de instalações, seja de recursos, seja da qualidade, naquilo que depende dos profissionais. Portanto, nunca houve uma igualdade absoluta a esse nível. Quando a USF, em que eu participo, abriu em 2000, ficou com as melhores instalações do centro de saúde, apesar de trabalharmos em rés do chão e uma cave, todo o dia sem luz, mesmo no rés do chão. Entretanto, as melhores instalações estão na sede do centro de saúde, que não tem o SF, e são, entre aspas, de luz. Portanto, esta... agora... estou de acordo que temos de ter uma preocupação no sentido de evitar, portanto, melhorias ao nível de centros de saúde, abrangendo o CSP, ao nível de instalações, de equipamentos, também estão a acontecer. Claro que, se me perguntarem, eu digo assim: se há uma equipa que se motiva e que veste a camisola, também reivindica mais e por vezes é premiada por isso. Agora, o desafio é que as UCSP, portanto, os profissionais de uma maneira geral, se envolvam na mudança e exijam as melhores condições. Portanto, a tendência deverá ser para prestar cuidados, haver a cuidar na prestação de cuidados a todos os níveis, e nós devemos contribuir para isso. Agora, não podemos é nivelar por baixo, vamos nivelar por cima. E as USF neste momento vão à frente, mas começam a ir de mão dada com o CSP. E ao nível da associação, tendo como sócios profissionais em USF, estamos abertos e colaboramos com profissionais que querem evoluir neste caminho de reorganização. Em relação ao modelo C, que está previsto na legislação, eu diria que não chegou ainda o momento, se é que algum dia vai chegar, é uma decisão que não nos cabe. Ainda não fizemos essa discussão internamente. O que posso dizer é que há um longo caminho a percorrer ao nível de UCSP, ao nível do SF modelo A, ao nível do SF modelo B. Há investigação e demonstração que tem de ser feita. Eu pedi dados para vos trazer sobre os resultados de 2009 à RS Norte, foram-me prometidos para o fim de julho. Fiquemos atentos e exijamos que isso seja cumprido, porque é vital para os profissionais, as equipas, para a sociedade portuguesa, que cada passo desta reforma seja avaliado e se demonstre se estamos no caminho correto. E esta cultura de avaliação e de acreditação, as USF abraçam-na, e desafio todos os níveis da administração pública, dos serviços públicos e do poder, incluindo a Assembleia da República e governos, a adotá-los. O que nós não podemos ter é financiamentos, seja na formação, seja em sistemas de informação, seja no que for, com o compromisso, com financiamentos de origem pública da sociedade, que depois não são avaliados nos seus resultados. Muito obrigado.
Senhores deputados, penso que estão esclarecidos com a exposição de mais de 30 minutos do Presidente da Associação. Penso que explicou claramente e respondeu. Eu, a dar qualquer segunda ronda, são 2 minutos, e peço aos senhores deputados que ponham questões claras. Pedia que se abstivessem de comentários, porque nós estamos aqui para questionar e não para comentar. Senhora deputada Luísa Salgueiro.
Eu confesso.
São 2 minutos.
Confesso-lhe que, assim como eu vou tentar fazer uma pergunta concreta, mas tenho de fazer um comentário, se o Presidente permita-me. O primeiro comentário é: ainda bem que nós fomos ver o USFs antes desta reunião aqui. Caso contrário, acharíamos que seria inviável a reforma das USFs tal como ela está a decorrer no país. Mas também chamou o Bloco de Esquerda aqui à Associação para ouvir dificuldades, e compreende-se que aqui tragam sobretudo os aspectos que está a ser mais difícil a execução do programa no terreno. Queria deixar aqui uma pergunta bem concreta, porque acho que sobretudo, não para nós deputados, mas para os senhores que aqui estão a representar a Associação, se pretende que fique no ar esta ideia de que sem incentivos não há resultados, que foi uma mensagem que aqui ficou e que me parece preocupante. Que fique por parte daqueles que até estão a assistir aqui a esta reunião, a expressão que eu penso que não ouvi mal, até porque comentei aqui entre os meus colegas que o senhor doutor aqui preferiu, que foi: sem incentivos não há resultados. Eu acho que isso não é uma síntese que deve ser feita desta reunião ou desta audição. Por outro lado, quanto àquilo que deixou agora como desafio final, que é da avaliação, não passa pela cabeça nem aos deputados do Partido Socialista, penso que a nenhum dos senhores deputados, até sob a coordenação do Sr. Presidente, que tem esse objetivo de avaliarmos as políticas que estão a ser desenvolvidas. Essa também é uma das nossas missões. É a missão de fiscalização do trabalho que está a ser realizada, e também nos cumpre avaliar e fiscalizar o trabalho que o Governo vem fazendo e, neste caso, que os agentes vão fazendo. E, por fim, uma pergunta barra comentário, que foi dito aqui, que não é possível, e de uma forma muito veemente, dizer que não é possível fazer a administração pública, a reforma da administração pública por dentro da administração pública. E eu pergunto se a reforma, a criação das USFs, é ou não é uma reforma feita por dentro. E depois também disse que, nesta altura de crise, não se pode fazer cortes na saúde, porque seria altamente nefasto. E eu pergunto-lhe se, numa altura de crise como é que estamos a viver, é ou não visível a prioridade que tem que continuar a ser dada na área da saúde, e que essa mensagem que o doutor aqui deixou é exatamente a mensagem que tem sido posta em marcha, é o objetivo que tem sido seguido pelo Governo Socialista. Muito obrigada.
Senhora deputada Clara Carneiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para agradecer ao Sr. Bernardo a excelente exposição que nos fez aqui, porque nos transmitiu de uma forma muito clara e muito sucinta, o que não é muito vulgar em audições das pessoas que aqui vêm, e eu felicito o Sr. por isso, ficámos muito esclarecidos. Mas também lhe queria dizer que nós, PSD, percebemos muito bem o que o Sr. disse. Esta reforma não se fez por dentro. Esta reforma fez-se através da Associação dos Médicos de Medicina Geral e Familiar. É um trabalho que nós acompanhamos há muitos anos. Foram eles que desenvolveram e pressionaram esta reforma, e eu parece-me que ficou claro do que o Sr. disse. É evidente que a reforma vem por dentro e depois tem que ser apoiada. Mas eu penso que ficou muito claro do que o Sr. disse, e gostava de lhe perguntar se eu entendi bem. De facto, acabar com a unidade de missão e transformar a unidade de missão numa coisa que, por um lado, coordena estratégias, depois faz uma coordenação executiva, depois tem para lá um conselho consultivo, se de facto não estamos em perigo, como disse o deputado Nadine Soares, a meio da ponte, e portanto na situação de irmos para trás da ponte em vez de irmos para o caminho que queríamos ir, se o Sr. não acha de facto que este final da unidade de missão é altamente perigoso para a prosecução da reforma dos cuidados primários. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo, tem alguma questão que queira colocar? Não? Desculpe. Deputada Isabel Garza Neto, faz favor, desculpe lá.
Agradecendo também a exposição, que foi muito clara, e realmente se nós que estamos aqui para ouvir e fazer o nosso juízo desacreditamos aquilo que as pessoas que estão no terreno estão a dizer, então não sei que espírito de realismo e de abertura é que De facto temos, não creio que tenhamos que ter ouvidos seletivos. Em relação a perguntas que eu tinha colocado, penso que relativamente aos concursos, o Sr. não comentou, e eu pedia-lhe o favor de muito brevemente, e com a sua capacidade de síntese, o fazer. Ainda bem que corroborou que de facto as equipas de cuidados na comunidade estão a começar, que há dificuldades nos recursos humanos, isso é aquilo que nós sabemos se estamos em contacto com o terreno. Não é, infelizmente, aquilo que é anunciado. Mas, de facto, não é com anúncios que vive a população, portanto, obrigada, sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Sebastião.
Bem, eu julgo que terei percebido, num outro sentido, a expressão utilizada pelo Dr. Bernardo relativamente aos incentivos. Eu acho que essa questão dos incentivos é válida para as unidades de saúde familiares, como é válida para qualquer outro aspecto da atividade humana. Sem incentivos, nada se consegue concretizar. E julgo que os incentivos não são apenas, aliás, o Dr. Bernardo até referiu isso, de natureza pecuniária, digamos assim. Também são. Mas julgo que essa é uma mudança muito significativa neste processo de criação das unidades familiares e, portanto, julgo que é nesse sentido que essas palavras foram ditas. E acho que também não anda sem incentivos e também não anda sem um justo e equilibrado financiamento. Há muitos anos, de facto, que é preocupante como evoluem as despesas hospitalares, ou se quiserem, a receita hospitalar e a receita para os cuidados primários e outras áreas dos serviços em Portugal, acho que isso é muito claro. Mas a pergunta que eu queria fazer era esta. Terei percebido bem, mas relativamente aos agrupamentos, portanto, basicamente os agrupamentos tinham por objetivo distribuir por 74 agrupamentos, agora... 74.
Bom,
74. Aquilo que estava, portanto...
74,
não é? Pronto. Então não inflacionemos o número, são 74. A ideia era transferir, descentralizar para 74 agrupamentos aquilo que estava concentrado, digamos assim, em 17 ou 18 sub-regiões. Eu julgo que se poderá dizer, e era isso que eu gostaria de confirmar, que não só essa descentralização não se deu, como se deu um movimento inverso de concentração de responsabilidades que estavam antigamente distribuídas por essas sub-regiões nas antigas e nas atuais ainda administrações regionais de saúde, ou seja, não se verificou a descentralização que se pretendia, pelo contrário, acentuou-se a sua concentração nas administrações regionais de saúde. Queria saber se é verdade ou não.
Eu vou dar a ver se em 3, 4 minutos consegue. Eu só gostava de fazer uma referência, porque eu não consigo resistir. É que eu acho que em Portugal se confunde muito racionalidade de gestão com redução de custos. E eu confesso muito sinceramente que vivo muito preocupado com o setor da saúde, porque toda a gente, o politicamente correto, é gastar mais, gastar mais, gastar mais. E eu acho que deve ser quem gera a saúde, todos os agentes da saúde deviam ter uma linguagem, racionalidade e não redução de custos. Porque o que se trata é racionalidade. Porque senão nós fechamos o sistema em pouco tempo. Portanto, como ouvi aí uma referência à redução de custos, eu acho que o que está em causa não é a redução de custos. É uma questão de racionalidade de gestão. E quem geriu ou gera empresas sabe que é assim. Pouco consegue-se muitas vezes fazer melhor com a racionalidade de gestão. E era esta nota que eu gostava de deixar.
Então, eu vou ser telegráfico nas respostas e depois passaria ao Dr. André Biscaia, se me permitem, para fechar a nossa participação. Muito obrigado pelas questões colocadas. Começaria por esta. O conceito correto e que defendemos é o de eficiência, portanto, são custos e ganhos em saúde. Em relação à questão dos incentivos, é muito simples. Está no decreto-lei incentivos institucionais e financeiros, a não ser que alguém propõe alterar o decreto ou queira rever o decreto, presume-se que ele deve ser cumprido num Estado de Direito. em termos de ética, os profissionais, mesmo aquelas OSF que estão há mais de um ano a fazer carteira adicional sem ser paga, ainda não a deixaram de fazer. Muito menos estão em causa os cuidados básicos. Agora, se se pretende resultados da excelência, é preciso que os compromissos assumidos e plasmados legalmente sejam cumpridos. A reforma foi feita, sem dúvida, por fora e por dentro. É evidente que houve e há nas administrações regionais de saúde e a todos os níveis e no próprio Ministério, começando pela própria Ministra e pelo anterior, quem tenha estado com a reforma e com as OSF, senão ela não existia. Portanto, penso que aí não há dúvidas. O que eu acentuei foi o papel dos profissionais das equipas e a necessidade de uma missão que zela para que a mudança se concretize da melhor forma possível. Porquê? Porque as administrações, de uma maneira, se têm que gerir o passado e o presente, têm mais dificuldade, muitas vezes, em fazer as mudanças. Em relação aos cortes na saúde, portanto, penso que a questão deve ser colocada, como muito bem fez o Dr. Couto dos Santos, em termos de racionalidade e de eficiência. Em relação à missão e à substituição pela nova estrutura, a nova estrutura ainda não foi objeto de resolução do Conselho de Ministros, do nosso ponto de vista deve ser, para que fique claro, tal como acontecia com a anterior, qual é o seu papel, quais são as suas competências e quais são os seus objetivos e compromissos. Essa é a única maneira de ser avaliada. Em relação aos concursos, tanto quanto conhecemos, melhorou a celeridade na colocação dos jovens médicos de família. Por exemplo, na ARS Norte, os que fizeram exame em junho já foram, portanto, a concurso. Portanto, houve, pelo menos na ARS Norte, tem essa informação e é desta situação muito atual, houve uma aceleração na sua colocação, provavelmente pela intervenção da própria Assembleia da República, que esperamos que aconteça noutras áreas.
Sr. Deputado, deixe-me terminar.
Sim, sim. Então pedia ao, se me permitem, ao Dr. André Biscaia para fazer uma conclusão.
Muito rápido, porque já estamos outra. Muito, muito rapidamente. Portanto, eu sou investigador do Instituto de Ciência Tropical na Unidade de Sistemas de Saúde. E aquilo que nós fazemos é essencialmente avaliar os processos de reforma. Portugal, na área dos cuidados de saúde primários, já teve 5 ou 6 reformas de grande relevância. Mas aquela que realmente resultou mais plenamente foi exatamente esta de 2005. E realmente é uma reforma diferente. Não é uma reforma feita só por dentro. É uma reforma que, de certa maneira, encontrou o mix quase perfeito entre movimentos de cima para baixo com movimentos de baixo para cima. E eu penso que essa é a forma que realmente resultou um pouco neste sucesso desta reforma. E aquilo que eu se calhar incentivava um pouco os outros setores da sociedade a olhar para esta reforma, o processo desta reforma, como é que ela foi implementada, como é que ela tem sido gerida e se calhar tentar transferir para outros setores da sociedade, nomeadamente as escolas. Há setores, por exemplo, como a justiça ou as escolas, que poderiam beneficiar com o conhecimento que se desenvolveu com esta reforma. Por outro lado, também em relação aos incentivos, também há incentivos e incentivos. E os incentivos que foram, de certa maneira, postos em prática nesta reforma, se houvesse um livro de boas práticas de incentivos, poderia ser lido em relação aos incentivos que foram postos em prática nesta reforma. Portanto, tudo aquilo que em termos de evidência existe sobre o que é um bom incentivo foi posto em prática nesta reforma e eu penso que é isso que faz a diferença. Incentivos são sempre necessários, mas tem que ser os pacotes de pacote de incentivos necessário e adequado para cada situação e aqui encontrou-se novamente o pacote de incentivos e isso não é estranho, o facto do envolvimento do tal movimento de baixo para cima, que é fundamental. Só para terminar, são mais dois aspectos. Um tem a ver com a questão da centralização e da descentralização. Realmente aquilo que aconteceu não se passou de 18 sub-regiões para 74, ou neste caso 68, que são aqueles que estão implementados há 6, mas passou-se de 18 sub-regiões para 5 ARS. E as ARS não estão só a centralizar decisões de política geral. Estão-se a imiscuir em coisas do dia-a-dia do terreno. Ou seja, aquele processo que era previsto da aproximar a decisão do terreno aconteceu e porquê? Porque o nível de autonomia que estava previsto para os agrupamentos dos centros de saúde, que seria equivalente a um do hospital, ou aquilo que existe, pelo menos ao nível dos hospitais, não foi cumprido. E esse é que é o grande problema. E esse é um dos grandes problemas. O último aspecto tem a ver com a questão da coesão social. É uma área que nós também investigamos muito em termos do GMC tropical, o impacto dos serviços de saúde e nomeadamente os recursos humanos da saúde nos indicadores de saúde e no relatório de 2008 da Organização Mundial de Saúde, Portugal teve uma caixa na terceira página, exatamente um reconhecimento do papel que Portugal conseguiu ter ao longo destas reformas, não foi só esta, foram reformas que desde os anos dos anos 70, que conseguiu na melhoria da população. E aquilo que nós conseguimos medir de investigações que nós fomos fazendo é que o papel dos recursos humanos é essencial. O PIB é importante, as políticas são importantes, mas os recursos humanos da saúde são fundamentais para estes avanços. E realmente, em momentos de crise como nós vivemos, tentar qualquer ação que possa pôr em causa serviços essenciais, básicos, no sentido essenciais, como são os cuidados de saúde primários, é uma opção de muito risco. E, portanto, eu penso que é neste momento que isso que eu penso que tem que ser reforçadas estas políticas que estão a conseguir ter algum impacto na saúde das populações e não, pelo contrário, torná-las mais fracas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso...
Eu mantenho as duas atividades. Na PEN que vamos distribuir a todos os partidos, vamos disponibilizar uma série de dados sobre alguns desses aspectos. E eu penso que isso é que é importante. Nós partilhamos na PEN que vamos agora entregar a cada partido uma série de dados sobre o sistema de saúde e esta evolução
foi interessante. Obrigado. Eu depois terei o cuidado, os serviços de apoio farão a distribuição por ser deputados. A PEN fica cá e depois faço a distribuição dos deputados desta exposição. Eu penso que estão esclarecidos os senhores deputados e as senhoras deputadas. Eu quero agradecer à Associação a sua disponibilidade, a clareza daquilo que nos apresentou, das preocupações, e interessa sobretudo a nós na Assembleia registarmos as preocupações, porque os sucessos vocês existem para eles, reconhecê-los também, porque já tivemos a oportunidade de os reconhecer no terreno. O nosso muito obrigado e oxalá que aquilo que nós vimos em alguns sítios se propague por esse país fora.
Gostava de deixar de manifestar a disponibilidade da nossa parte para, de uma forma formal ou informal, dialogar com cada um e com todos os partidos sobre os assuntos que considerarem pertinentes. Muito obrigado.
Provavelmente até poderá vir a ocorrer no âmbito do grupo de trabalho dos cuidados de saúde primário que nós temos aqui. Provavelmente até haverá mais audições mais especializadas. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Nós temos agora o Infarmed. Eu peço aos senhores deputados que não...
Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição com o Imparmed, a pedido, requerimento do Partido Comunista Português. Temos connosco a equipa diretiva, o professor Jorge Turgal, o professor Helder Felipe, o doutor Miguel Gomes e o doutor António Neves, que são a equipa do Infarmed. Eu queria agradecer em nome da comissão o disponibilizar-se para ficar logo após tomada de posse, portanto pelo menos no início das funções, e os nossos agradecimentos em nome de todos os seus deputados. Sr. Professor, eu vou passar a palavra ao deputado Bernardino Soares do Partido Comunista Português, que foi que fez o requerimento. Depois todos os grupos parlamentares vão colocar questões e a seguir o Sr. Professor responderia com a sua equipa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Jorge Turgal e os restantes membros da direção do Infarmed. Eu queria basear esta primeira intervenção em três grandes grupos de questões em relação à nova direção do Infarmed. A primeira questão, o primeiro grupo de questões tem a ver com a garantia da independência deste Instituto, com importantes funções reguladoras e na nossa política de saúde. Há uns anos atrás, eu próprio questionei o então Ministro da Saúde, querendo saber se ele considerava adequado que um antigo diretor, que um diretor que tinha saído há pouco tempo do Infarmed, tivesse passado diretamente, ou quase, para um cargo executivo na Associação da Indústria Farmacêutica. E se isso seria um elemento salutar para a política do medicamento em Portugal e para o papel do Infarmed. E é por isso que, com a mesma frontalidade, e eu penso que este assunto tem que ser discutido com toda a clareza e frontalidade, quero também colocar aqui as questões que não podem apenas comentar-se nos corredores da política do medicamento e do setor do medicamento, têm que ser debatidos pela Assembleia da República, com lisura, com correção e com naturalidade. Entendemos que é importante garantir que o Infarmed mantém e aprofunda o seu papel e a sua posição de independência na gestão da política do medicamento, nas competências que lhe estão definidas. O Infarmed não é um organismo qualquer. É um organismo que tem um papel-chave na política e no setor do medicamento. É um setor que tem um peso enorme, por exemplo, na despesa do Estado, mas também em questões importantíssimas de saúde pública e de acesso a cuidados medicamentosos. E é, em simultâneo, um setor que tem em si poderosíssimos interesses, que tem meios e recursos para procurar condicionar e para condicionar, de facto, a ação do Estado e a ação do Ministério da Saúde. Nós demos voz com este requerimento a um conjunto de interrogações que se suscitaram no setor da saúde em relação à independência do Infarmed. É positivo terem sido divulgados como foram, e foi fácil ter acesso a eles, os currículos dos membros da direção que foram empossados recentemente e que aqui estão presentes. Neles registamos que há uma ligação do Sr. Presidente do Infarmed durante mais de 8 anos a uma fundação de uma das principais multinacionais do medicamento, tendo sido seu curador, e de um dos seus vice-presidentes que teve, se posso dizer assim, funções executivas ao mais alto nível numa outra multinacional do medicamento, em Portugal e noutros países da Europa, presumindo, pela leitura do currículo, que as exerceu até a entrada no Infarmed. É por isso que este primeiro conjunto de questões para o qual solicitava resposta tem a ver com a afirmação que a direção do Infarmed tem que fazer sobre como é que estes percursos, que são percursos profissionais legítimos, não há nenhum questionamento sobre isso, podem ou não influenciar não só o desempenho das mesmas pessoas no Infarmed, mas mais do que isso, a imagem do Infarmed perante o setor que regula, perante os vários intervenientes deste setor. E esse ponto não é menos importante. Quase que apetecia usar aquela velha imagem de que a mulher de César não basta ser séria, é preciso parecê-lo. O segundo grupo de questões tem a ver com a situação interna, designadamente dos recursos humanos no infarto.
Sr. Deputado, tenho que acelerar.
Vou acelerar, Sr. Presidente. Nós registamos há vários anos a questão da falta de pessoal e da dificuldade da sua vinculação ao quadro do Infarmed, apesar de ser um instituto com recursos próprios que muitas vezes não podem ser utilizados por imposição do Ministério das Finanças. Sabemos que continua a haver pessoal com funções permanentes, mas ligados a empresas de trabalho temporário que vão mudando as empresas e as pessoas continuam as mesmas, felizmente continuam as mesmas, mas era a altura de dar entrada a estas pessoas para o quadro do Infarmed. Penso que algumas terão entrado em concursos recentemente, embora não estejam ainda efetivados exatamente no quadro, mas também tenho informação de que, apesar disso, continua a haver novas contratações através de empresas de trabalho temporário. Eu gostaria de saber como é que, num instituto em que a independência do exercício das funções a todos os níveis é imprescindível, alguém que trabalha em funções de extrema precariedade pode ter essas garantias de independência no desempenho dessas funções. Depois, um terceiro grupo de questões.
Deputado, eu pedi-lhe para concluir.
Vou já concluir, só passou 20 segundos, Sr. Presidente. Vou já concluir. O terceiro grupo de questões tem a ver com a política do medicamento e com algumas orientações que penso que têm que ser explicitadas. A missão do Infarmed não é uma missão de conciliação, é uma missão de confronto com os interesses que estão no setor e que, na maior parte dos casos, estão em contradição com o interesse público, é o Infarmed cabe defender. Gostaria de saber, então, sobre a Comissão Técnica dos Medicamentos, a alteração do seu figurino, incluindo representantes dos vários interesses económicos deste setor, que benefícios traz? Como é que este organismo continua ou não a ser um organismo independente ou passa a estar ou aprisionado ou paralisado pela diversidade dos interesses que ali estão? Como é que o Infarmed vai intervir na questão da falsa inovação que hoje justifica um conjunto muito grande de aumentos de preços e de comparticipações em medicamentos que, na realidade, não trazem um benefício terapêutico acrescido, como todos sabemos? O que é que o Infarmed vai fazer em relação ao redimensionamento das embalagens que o seu antecessor, Sr. Professor Jorge Trugal, aqui nos disse que tinha retrocedido em relação a um trabalho feito em 2001, que nunca foi verdadeiramente aplicado e que foi revogado em 2004. Quando é que o Infarmed vai começar finalmente a intervir e não só a registar na área dos dispositivos médicos, que também é da competência deste Instituto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Clara Carneiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Partido Social Democrata, cumprimentamos a nova direção do Infarmed. Comungamos de algumas preocupações que o Sr. Deputado Bernardino Soares aqui nos trouxe, e a prova é que votamos favoravelmente o requerimento feito pelo PCP para a vinda da nova direção do Infarmed à Comissão Parlamentar de Saúde, e portanto não vou repetir algumas das perguntas que o Sr. Deputado Bernardino Soares fez e que nós reforçamos. Gostaria de perguntar e de me centrar em termos de política de novos medicamentos. O que é que o Infarmed tem em vista e como é que tenciona fazer as suas negociações com a indústria farmacêutica inovadora, no sentido de que os contratos feitos com a indústria sejam contratos bem balizados pelo Estado, de forma a que o que é medicamento inovador seja e tenha um período de demonstração do seu custo, mais-valia de eficácia. E, portanto, isso tem que se refletir com certeza nos contratos que são feitos com a indústria e se o Infarmed, pergunto, a política do Infarmed se vai manter e vai até aprofundar-se nesta matéria para nós evitarmos que medicamentos inovadores altamente dispendiosos sejam disponibilizados nos hospitais não haja um acompanhamento da mais-valia que essa despesa trouxe para os utilizadores desses medicamentos. Gostava de deixar uma pergunta relativamente aos ensaios clínicos. Nós continuamos muito preocupados
com o dinheiro, os centenas de milhões de euros que o Estado português está a perder em ensaios clínicos, para além do know-how e da mais-valia e, enfim, do gabarito científico que Portugal pode ter, nós estamos comparados com países da União Europeia que é o nosso tamanho, como seja a Áustria, a Bélgica, a República Checa, a decair, e nos últimos 3 anos decaímos 21% em termos de ensaios clínicos em Portugal, e nós perguntamos se o problema é só administrativo, se há um excesso de burocracia e se a legislação não deveria ser revista, porque é de facto uma legislação que, sendo os ensaios clínicos multicêntricos e europeus, nos parece que há aqui uma replicação de exigências legais que nós, obviamente, que aceitamos, e todos nós temos que aceitar, que o Infarmed tem as suas competências no rigor e na fiscalização e na avaliação da qualidade dos centros de investigação portugueses, mas perguntamos se essa legislação não é muito replicadora da legislação que já foi exigida em termos de dossiê europeu para esses ensaios multicêntricos. Nós, concretamente, na fase 3, estamos com um decréscimo imenso de ensaios clínicos. Gostaria de... Eu tinha outra pergunta que não escrevi, que eu acho que agora me passou. Eu passava para o deputado Nuno Reis, se o Sr. Presidente não se importa, a ver se me lembro da outra pergunta.
Desde que seja dentro do tempo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Presidente Infarmed e a sua nova equipa. Gostaria apenas de colocar duas questões. A primeira questão já foi, de resto, aflorada pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, grupo parlamentar do PCP, e prende-se com uma preocupação que é também uma preocupação nossa. Segundo as informações que obtivemos recentemente numa audiência que nos foi pedida, existem um número de largas dezenas, se não mesmo mais de uma centena de pessoas do Infarmed que nos últimos 6 anos, segundo o que nos foi dito, trabalharam a recibos verdes. Mais recentemente deixaram de trabalhar a recibos verdes, foram ou estão a prestar serviço através de uma empresa de trabalho temporário. Eu perguntava o porquê dessa mudança. Perguntava também se os gastos que estão implicados na contratação dessas empresas de trabalho temporário, e eu próprio, enquanto gestor de empresas, também já recorri a essas empresas e sei bem do que falo, ficam até mais caras do que contratar muitas vezes a pessoa diretamente, o porquê terem optado por essa medida de gestão, sendo certo também que é noutra vigência que não a do atual Presidente. É uma questão que gostaria de deixar aqui e perceber também se o concurso que, entretanto, foi aberto para a entrada de algumas dessas pessoas e que pretende, julgo eu e julgam as pessoas que nos relataram estas situações, regularizar a situação, quando é que o concurso efetivamente irá regularizar a situação destas pessoas que ao longo de vários anos têm trabalhado desta forma precária. Também relacionado com esta situação, perceber se estas pessoas irão começar a sua carreira de novo ou irão continuar com o salário que entretanto conseguiram oferir. A outra grande questão que lhes deixava, muito sucintamente, eu perguntava ao Infarmed que tipo de consequências tem tido ou irá ter a aprovação dos PECs e aquilo que os PECs significam em termos de contenção de despesas, tendo em conta que, segundo somos informados, há um conjunto de despesas num conjunto de institutos, nomeadamente o vosso, que não estarão a ser cortadas da forma que deveriam cortar, e nomeadamente referiram-me o preço ou os custos que estarão a ter com as viagens.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Prudêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a equipa liderada pelo professor Jorge Turgal, no Infarmed, numa primeira palavra, hoje estamos aqui com o Infarmed em função de um requerimento apresentado pelo Partido Comunista, cujo objeto se pretende aferir da idoneidade e independência desta equipa. Claramente, aqui em nome do Partido Socialista, quero demarcar-nos veementemente deste processo inquisitório do Partido Comunista, porque, de facto, idoneidade e independência claramente estão patentes no despacho do Conselho de Ministros, onde os respectivos currículos de toda a equipa estão presentes. E aqui claramente podemos aferir da competência, que é aquela que nos faz falta no Infarmed. Mas não podemos deixar de aproveitar a presença de Vossa Excelência aqui hoje para colocar outras questões que não aquelas que fazem parte do requerimento. E tenho aqui três grandes questões. Uma relativamente a genéricos, e sabemos que a importância do genérico na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde é por demais evidente, e portanto esta é uma questão que faz todo o sentido estarmos a discutir com a Infarmed. E gostaria de saber, da parte do Infarmed, dentro das competências que estão atribuídas ao Infarmed, o que é que esta equipa pode fazer para, de alguma forma, agilizar, facilitar o processo de introdução de novos genéricos no mercado. E se, na vossa opinião, entendem que o Infarmed deve ou pode interferir na questão das patentes, que têm sido, no fundo, o objeto e um impedimento da entrada de novos genéricos no mercado. Também em relação aos genéricos, e sabemos que o novo pacote sobre o medicamento implica que apenas os 5 genéricos mais baratos sejam comparticipados a 100%, como é que analisa a capacidade do Infarmed em todo este processo que terá de ser efetuado, a capacidade de agilizar também e permitir que estas medidas sejam de alguma forma postas em prática? E uma terceira questão, também muito rápida, tem a ver com o Unidose. Saiu a portaria a semana passada que regulamenta esta questão. Também gostaria de ouvir o Infarmed sobre a questão da Unidose e a implementação e de que forma é que podemos também colaborar nesta implementação desta medida. E para já ficava por estas três questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Isabel Gabeça Neto, dividam o tempo.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente.
E era para ver se não gastavam muito.
Não. Cumprimentar o professor Jorge Trugal e a sua equipa e agradecer a vinda aqui. Não partilhamos nada de que estejamos aqui numa comissão de inquisição. É bom e salutar que se possa falar às claras daquilo que às vezes se comenta de uma forma menos correta e, portanto, da nossa parte será sempre com lisura, como disse o deputado Bernardino Soares, que falaremos destas questões. Nessa medida, agradecemos a vossa vinda mais uma vez. Já foram postas várias questões e, portanto, não nos vamos repetir. Algumas delas nós subscrevemos concretamente, e depois o meu colega Sérgio Paulo colocará outras questões. Havia duas áreas que eu gostaria de colocar. Reforçar a preocupação com os meios e com os recursos humanos, e se a vossa direção tendo tomado posse agora foi de alguma forma informada ou pediu algum relatório sobre a situação de recursos humanos, na medida em que, reiteradas vezes, até pela anterior direção, em resposta a questões que aqui colocámos, foi dito que não existiam no Infarmed recursos humanos em número adequado para dar resposta, nomeadamente a autorizações para novos medicamentos, etc, etc. E, portanto, se têm conhecimento e se há algum relatório oficial sobre a situação e a adequação dos recursos humanos no Infarmed. Por outro lado, há outra área, já aqui foi falada, uma área para a qual, aliás, não há genéricos, e na nossa perspectiva de gestão com eficácia e com eficiência, a preocupação com medicamentos inovadores, não só na área da oncologia, noutras também, porque estamos a falar de situações que são muitas vezes de baixa prevalência, mas de elevado impacto do ponto de vista das pessoas doentes e das famílias, e como são grupos mais vulneráveis e mais reduzidos, aquilo a que temos assistido de alguma forma é, nomeadamente por parte da anterior direção, é em relação a áreas de medicamentos inovadores, ignorar recomendações da EMEA, ignorar recomendações de órgãos tecnicamente competentes para fazer essas mesmas recomendações e, portanto, cortar nas aprovações e cercear a sua utilização sem qualquer tipo de monitorização, sendo que temos, como volto a dizer, de comissões nacionais e de órgãos internacionais como a EMEA, a justificação para que esses medicamentos pudessem ser usados. Num panorama de cortes, temo e tememos que estas populações menos representadas e menos representativas possam ver o acesso a medicamentos inovadores cerceado. E, portanto, teremos um país que não ombreia com os outros da comunidade europeia e com práticas que estão recomendadas. Passava agora a palavra ao meu colega Serpa Oliva.
Sr. Presidente, dá licença. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começar por saudar o Sr. Professor Jorge Turgal, como Presidente do IFARMED e a sua equipa, e pôr-lhe rapidamente pensar alto, se me é possível. Relativamente aos ensaios clínicos que a doutora Clara Carneiro falou muito bem, em que estamos realmente a perder enormes oportunidades, eu penso que uma das questões fundamentais se prende com o consentimento informado, que eu, como médico hospitalar que fui durante muitos anos, a minha grande dificuldade na introdução era efetivamente o consentimento informado, que tinha cerca de 12 páginas, e quando chegava à segunda ou à terceira, o doente, ou o pai do doente, ou o representante do doente, dizia ao seu doutor, experimente lá isso noutra pessoa, que eu... Porque se nós lermos uma bula de um medicamento, acho que nenhum de nós toma nenhum medicamento. Quer dizer, porque, enfim, as consequências podem ser de tal modo graves. E, portanto, qual é a opinião de vossas excelências sobre a maneira de podermos dar a volta a este problema? A segunda questão que me preocupa, e na linha do que disse o deputado Rui Prudêncio, é que realmente eu acho que não estamos a colocar o doente no centro das atenções, que deveria ser quem... mais deveria estar no centro de toda a nossa ação. E quando digo isto, pergunto relativamente às três vertentes envolvidas, que no fundo são os médicos, a indústria farmacêutica e as farmácias, até que ponto, relativamente à unidose, aos genéricos, ou enfim, à receita por DCI, o Infarmed pode ter alguma influência no sentido de pôr este conjunto de pessoas a discutir a forma de chegarmos realmente àquilo que todos pretendemos. Isto é, se é possível, no fundo, que o Infarmed tenha aqui uma ação, digamos, eu não digo reguladora, mas pelo menos uma ação didática, no sentido de conseguirmos atingir os objetivos que todos, penso eu, nos propomos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por apresentar os meus cumprimentos ao Professor Jorge Turgal e aos restantes responsáveis do Infarmed. Do meu ponto de vista, esta trata-se de uma audição perfeitamente natural, no exercício das competências e das atribuições da Assembleia. Não me sinto aqui em nenhum tribunal plenário, muito menos na Inquisição ou em qualquer processo de Moscovo, que são, só para recordar, algumas das designações com que o Partido Socialista ultimamente tem caracterizado algumas iniciativas legítimas de fiscalização por parte da Assembleia da atuação do Governo. Sinto-me numa audição perfeitamente normal e julgo que é esse o sentido de todos nós que aqui estamos. Eu gostava de fazer 5 perguntas. A primeira é sobre o seguinte, sendo o Infarmed a entidade reguladora, no que diz respeito ao medicamento, eu gostava de saber se sim ou não o Infarmed considera benéfica a intervenção do Ministério da Economia no que diz respeito à definição de preço e com participações de medicamentos. Julgo que, sendo o Infarmed uma entidade reguladora, se justificaria que isso fosse a sua exclusiva competência. A segunda questão é sobre o problema dos recursos humanos do Infarmed. Já aqui foi referido que em anteriores circunstâncias e anteriores administrações queixaram que algumas das suas competências e funções e atribuições não podiam ser devidamente exercidas, não por falta de recursos e de disponibilidades financeiras. Esse é, digamos, um aspecto positivo do Infarmed, deve ser dos poucos organismos da administração do Estado que pode beneficiar de uma situação financeira desafogada, mas muitas vezes o que é referido é, de facto, a dificuldade em ter em número e em diferenciação os recursos humanos necessários para o exercício dessas competências. Gostava de saber como é que a atual direção do Infarmed vê forma de resolver esta situação que é tão limitativa do exercício da atividade por parte do Infarmed.
O terceiro problema que gostava de colocar era o seguinte. Há um conjunto de medicamentos, de moléculas, que deixaram de ser produzidas ou deixaram de ser comercializadas, há as duas situações, apenas por razões de natureza comercial, mais relacionadas até com o próprio lucro dos fabricantes. Ou seja, há moléculas que são hoje ainda, têm uma intensa validade terapêutica, são úteis, muitas vezes até como primeira escolha, mas que caíram em desuso, digamos assim, e foram substituídas por outras moléculas que, independentemente da sua eficácia terapêutica, têm esta característica, é que são muito mais caras do que as anteriores. O caso mais extraordinário ou mais flagrante talvez seja a anfotericina. Cito este só para caracterizar melhor o exemplo que estou a querer colocar. Então, gostava de saber como é que o Infarmed vai regular esta questão, porque os fabricantes têm compromissos assumidos relativamente à continuidade da produção de uma determinada substância. Isso muitas vezes não acontece, com consequências negativas para os custos da política do medicamento, melhor dizendo, da área do medicamento. A quarta questão era saber se a direção do Infarmed, a atual administração do Infarmed, tem uma opinião já definida sobre o problema da dispensa pela farmácia de determinados medicamentos, como são os casos dos medicamentos utilizados no tratamento da sida e do cancro. Gostava de saber se a direção do Infarmed já tem opinião sobre isso, dado que isso é uma cláusula que está no acordo estabelecido entre este governo, o anterior governo e a Associação Nacional de Farmácias, que é muito controversa, é muito polémica. Eu gostava de saber se a administração do Infarmed tem posição sobre isso. A penúltima pergunta é sobre... Eu já levo 9 minutos.
Não, o Sr. Deputado vai até aos 10. É que está em cima, que isto não funciona.
Está bem. Portanto, a penúltima pergunta é sobre se o Infarmed considera que a forma como o Governo transpôs para o direito português a diretiva que regula o problema das autorizações de introdução no mercado, no que diz respeito à relação com as patentes, se considera que está devidamente claro na legislação portuguesa que as questões relativas à patente não podem ser invocadas para a suspensão de uma autorização de introdução no mercado. Pronto, como já excedi o meu tempo, a última pergunta eu deixaria para uma segunda ronda. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, é consigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome pessoal e da direção do Infarmed, agradeço o convite para estar aqui presente ao Sr. Presidente e aos diferentes grupos parlamentares e agradeço as questões postas. Eu vou procurar, se me permitem, a responder de forma agrupada às diferentes questões e depois os meus colegas dirão sobre alguns aspectos pontuais para melhor esclarecer aquilo que eu vou tentar transmitir. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que as questões respeitantes à capacidade profissional ou à independência dos membros do Infarmed são questões que transcendem um pouco a nossa visão. Eu entendo que quem nomeia é que tem que aquilatar da capacidade e competência de técnica ou científica dos membros que nomeia e, portanto, não é não atender a nós que nos... sobre nós que impenda o facto de dizer que quem é que somos ou não somos independentes. Eu julgo que, no entanto, esta questão é uma questão relevante, como sabem. Há países onde a audição prévia dos membros à sua nomeação é uma regra. E eu até para certos cargos que julgo em que o saber e a independência técnico-científica devem estar acima das conjunturas políticas, até defendo que as nomeações deviam ser parlamentares por vários anos e desta forma fora dos ciclos políticos. Mas isto é uma opinião pessoal que não tem a ver com a situação atual. Eu tenho um percurso profissional cumprido, não é? Isto, o facto de já ter 61 anos e ter começado cedo, quer dizer que 40 de trabalho já existem. E, portanto, há dois aspectos que eu julgo que são relevantes. Por um lado, aquilo que é um percurso profissional, essencialmente feito na academia e daí ter atingido o topo da carreira. Por outro lado, há um percurso de posições pessoais em termos de saúde pública, considerando que sou professor de saúde pública e desde sempre um defensor do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, defensor da saúde dos cidadãos. E nesse percurso houve múltiplas tomadas de posição ao longo dos anos que julgo que têm sido claras na defesa dos direitos dos cidadãos, com múltiplos conflitos públicos, aliás, alguns deles, mas sempre bem resolvidos com as diferentes partes, porque sempre pautámos a nossa posição pela defesa daquilo que consideramos o interesse público. E, portanto, quando eu escolhi uma equipe para trabalhar comigo, e eu quero dizer que falta aqui assim a professora Cristina Furtado, que por motivo de ter sofrido uma intervenção, sofrido ou beneficiado de uma intervenção cirúrgica anteontem, não pode hoje estar presente, e dei as nossas desculpas por isso. Quando eu escolhi uma equipe, eu escolhi na base do conhecimento pessoal e das capacidades científicas e técnicas das pessoas. E numa lógica de continuidade do trabalho que estava a ser desenvolvido, que nós consideramos, eu pessoalmente considerava e considero, como sendo um trabalho de qualidade, feito por profissionais competentes e conseguiram fazer progredir o Infarmed bastante em relação às suas capacidades e às suas ações. E quando eu falo, e falarei um pouco mais à frente, do que é progredir, é porque o Infarmed é uma agência nacional que se confronta e compara quotidianamente com as agências europeias. E há rankings, e há classificações, e há programas mesmo que funcionam de benchmarking, no qual nós estamos envolvidos com muito gosto, com muita honra, até pelas classificações que vamos tendo na escala informal que existe entre os diferentes países europeus nos dias de hoje. Dizia eu que escolhi as pessoas que trabalham comigo pela sua competência e pelo seu percurso que tinham tido também. E todas elas foram independentes ao longo da vida nas suas atividades. E eu julgo que as ligações profissionais, como bem foi dito, podem ser exercidas de muitas maneiras, mas há princípios com que as pessoas são formadas e que seguem ao longo da vida. A referência que o Sr. Deputado fez à minha participação durante 8 anos, com muito gosto, na Comissão, no Conselho de Curadores da Fundação Nacional da Fundação para as Ciências da Saúde da GlaxoSmithKline, fundação que era totalmente independente da atividade comercial da empresa e que, ao longo destes 9 anos em que eu estive lá, entre 2000 e outubro de 2009, a sua atividade foi fundamentalmente dizer em que se ia ser atribuído o montante atribuído à fundação para a ser utilizado na comunidade, quais os critérios de utilização, fazer os concursos e distribuir as verbas. E eram verbas relevantes, cerca de 200 mil euros por ano nos últimos anos, e eu tive muita honra em pertencer a essa comissão porque ela era completamente independente da companhia, porque era presidida por uma personalidade com a qual tenho grandes diferenças de pensamento, mas com muito respeito, o Sr. Professor Daniel Sampaio, Daniel Serrão, e era composta por um conjunto de pessoas com ligações muito diversas, entre os quais o Sr. Antigo Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e atual Vice-Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Dr. João Silveira, o que mostra que, no meu entender, que não havia ali qualquer relação profissional, sabendo nós o que é a história das relações entre os dois grupos profissionais, digamos assim, as indústrias e as farmácias. E portanto, a minha pertença a essa comissão, a esse Conselho de Curadores, como a outros que eu pertenci, não ligados à indústria farmacêutica, foi sempre uma atividade pro bono que muito nos honrou, porque distribuímos verbas para projetos durante alguns anos na área da SIDA, noutros anos noutras áreas, que visavam quer o desenvolvimento de ações na comunidade, quer a formação científica de alguns grupos de trabalho. Em relação ao Sr. Dr. Miguel Vigen Gomes, que meu colega, que é respeitado pelos seus pares, tanto assim que foi presidente, não sei se ainda é, aliás, da Associação dos Antigos Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas, e portanto escolhido pelos seus pares para o representar junto das instâncias oficiais da Universidade, foi um dos precursores daquilo a que se chama medicina farmacêutica entre nós. Se a Inglaterra, na versão antes de Bolonha, era já uma licenciatura à medicina farmacêutica, em Portugal afirmou-se como uma pós-graduação, de que ele foi iniciador, e o seu percurso e a sua ação, quer a nível da Ordem dos Médicos, quer na Associação dos Médicos da Indústria Farmacêutica, e a sua formação profissional, mostram bem que ele pugnou e pugna sempre pela posição de médico antes da posição de funcionário de. E, portanto, aliás, o seu trabalho como diretor médico assim o foi atestando, e a respeitabilidade que tem. E o Vida Indústria também não é prejudicial se as pessoas não tiverem um percurso pessoal sólido, acho eu, porque, felizmente ou infelizmente, para alguns ou para outros, já ouvimos comentários de que nesta equipe há quem saiba mais da indústria do que era suposto saber-se. Portanto, porque há um mundo que é o mundo da farmácia, o mundo do medicamento, o mundo da indústria, e sem o conhecer, e o mundo da saúde pública e da importância que o medicamento tem na sociedade, e sem conhecer esse mundo é difícil responder àquilo que, ou fazer frente de uma forma firme e clara o que são os interesses dos diferentes players desta área da sociedade que estão permanentemente em jogo. Penso que estamos, no meu entender, para mim é muito claro, e estou muito satisfeito e muito honrado com esta equipe. Penso que o Sr. Deputado põe a questão por uma questão de princípio, até porque o Sr. Deputado conhece e participou várias vezes em atividades que eu tive o gosto e honra de organizar, e sempre viu que nessas atividades que eu organizei nunca foram atividades nem da indústria, nem da farmácia, nem deste partido, nem daquele. Aliás, por graça, encontrei nos meus papéis uma reunião sobre política de medicamento que eu organizei em 2000 sobre os genéricos. Houve um suplemento de um jornal que tratou única e exclusivamente desta, os genéricos, em que eu em 2000 dizia: genéricos em Portugal, aposte-se neles, mas não se esperem milagres. E foi muito interessante, porque para além de falarem muitos dos que ainda hoje estão na área da saúde, também vem aqui na última página as intervenções dos diferentes membros dos partidos políticos que tinham assento parlamentar na Assembleia da República, que eram cinco à época, com os verdes, e o Sr. Deputado esteve presente por duas vezes em reuniões que acedendo ao nosso convite. Portanto, sabe bem que nós não nos enfeudamos, nem nos enfeudamos, nem nos enfeudaremos a interesses quaisquer que eles sejam, porque a nossa perspectiva é de que o Infarmed é uma autoridade nacional cuja independência é central para a sua atividade. E, como tal, essa independência será afirmada seguramente pela equipe que eu escolhi e que, como tal, cumprirá com os princípios que, ao longo da vida, todos nós temos perseguido. Mas a garantia da independência, Sr. Deputado, no meu entender, passa por algo muito importante e que também está na prática do Infarmed, onde eu cheguei já estava, e seguramente vai continuar e vai se reforçar, que é a da transparência. A independência tem que poder ser medida e conhecida pela sociedade. E a transparência passa pelas declarações de interesse que estão no site do Infarmed de todos os colaboradores do Infarmed, e isto é importante, é uma forma clara, eu não sei se outras instituições nacionais seguem este princípio, mas eu julgo que é um bom princípio, e procuraremos cada vez mais que as decisões que o Infarmed toma tenham expressão pública e sejam postas no seu site, para que se saiba porque é que aconteceu A ou não aconteceu B. Eu julgo que é a partir de uma política de transparência e de abertura à sociedade que se conhece a independência. Porque, como o Sr. Deputado sabe, o que é independência depende muito de quem olha também. Portanto, tem que ser o olhar crítico da sociedade, do conjunto, a dizer o que é dependência ou independência. Em relação à questão transversal dos recursos humanos, ela tem dois aspectos, quanto a nós, relevantes. Por um lado, a questão que foi aqui falada, que tem a ver com funcionários que estavam em regime de contrato temporário de recibos verdes. Como sabem, a lei terminou com esse regime, foi necessário alterar a situação, não podíamos dispensar os funcionários pela sua importância e pela sua qualidade, e portanto iniciou-se um processo junto do governo negocial, conduzido pelo meu antecessor, pela equipa anterior, que levou à abertura de 113, e eu saliento este número porque é relevante, num quadro em que o Estado, foi o ano passado, foram abertos estes lugares, 113 lugares de função pública, representam um esforço bastante e um reconhecimento, no meu entender, da importância da capacidade, da importância do IFARMED ter uma capacidade de recursos humanos elevada, para poder responder às suas responsabilidades nacionais e internacionais. Foram feitos concursos, estes concursos estão na sua fase final, até ao mês de agosto, julgamos, o Sr. António Neves, que foi o responsável de todo este processo, poderá esclarecer seguidamente.
Eram 20 minutos, já estou a perceber de alguma tolerância.
Ah, eu pensei que eram 25, peço desculpa. Bem, então. Com certeza, muito obrigado. Pois, portanto, só dizer que estes concursos estão na sua fase final, pensamos que até ao fim de agosto o processo negocial estará concluído, porque há uma questão de vencimentos que têm que ser negociados à base da nova legislação, e pensamos que grande parte das pessoas que trabalhava conseguiu ficar na instituição. Noutros casos houve pessoas que concorreram e que conseguiram ficar melhor classificadas, ao que me é dado saber. As poucas reclamações que houve já foram resolvidas, estão na fase de evolução final, faltam um escasso número, mas até informámos, aliás, o pessoal do Instituto na reunião plenária que fizemos este mês já, que até ao fim do mês de julho certamente estará concluído todo o processo. Esta é uma questão, mas há outra questão muito importante que eu gostava que os senhores deputados tivessem conhecimento e que nos muito preocupa, que é esta escassez de técnicos nacionais qualificados para poder dar opinião técnico-científica, quer na área da saúde, quer na área económica. E esta escassez de técnicos tem também uma segunda vertente, que resulta de facto de serem poucos os competentes para, que é o facto de uns dias trabalharem para a indústria e outros dias trabalharem para o Infarmed. Esta é uma questão de muito difícil resolução, de que temos conhecimento, em que a declaração de interesses contra nós é, por vezes, ela existe, mas revela-nos as contrariedades de não podermos ter peritos unicamente a trabalhar para nós, do ponto de vista sendo tão qualificados como os que trabalham para as outras partes da sociedade. Estamos a procurar algumas diligências para tentar que se possa ultrapassar esta situação, mas não temos grandes ilusões de que este é um problema que não é nacional, é um problema internacional, é um problema mundial. Recentemente nos Estados Unidos esta questão foi levantada, mas também não podemos deixar que sejam os cirurgiões cardíacos a decidir qual é que é o melhor tipo de equipamento para a sua cirurgia. E, portanto, não pode ser nem o clínico geral, nem outro que não trabalha na área, e, portanto, há aqui, assim, óbices reais de muito difícil ultrapassagem, que nós estamos cientes e conscientes, e esta é uma outra vertente, Sr. Deputado, da questão da transparência e da independência. Porque a independência que nós queremos, como penso que ficou claro, não é só da direção, é uma independência da instituição e a transparência é da instituição. Política do medicamento. A nossa missão, na nossa leitura, nós não temos que discutir a política do medicamento. Essa é definida pelo governo. Nós temos que aplicar a política do medicamento que os governos definirem e procurar aplicar a legislação com os meios que temos ao nosso dispor. Esta é uma questão de princípio que nós procuramos pôr em prática. Dentro de uma lógica que me levou, a mim e aos meus colegas, a aceitar esta missão, é de que a política do medicamento é uma componente central e essencial de qualquer política de saúde, uma política de saúde pública, e estamos num país onde a saúde está constitucionalmente definida como um direito dos cidadãos. E, portanto, é dentro desta lógica que nós nos empenhamos a pôr em prática as políticas do medicamento dos governos, enquanto eles quiserem que nós o façamos, como é natural. Dentro desta linha, a questão dos genéricos que aqui foi levantada é como é que poderemos ajudar a que os genéricos ocupem um papel importante na sociedade portuguesa, minorando os custos e mantendo a qualidade dos medicamentos. Minorando os custos para os cidadãos, minorando os custos para, também para os cidadãos, ao minorar os custos do Estado. Portanto, nós tomámos, ou melhor, eu ainda não tomei praticamente nenhuma medida, seja bem entendido, não é? Mas assumo aquilo que os meus colegas me antecederam fizeram, e alguns deles estão aqui, aquilo que foi feito. E, por exemplo, em relação à questão que foi feita sobre a Comissão Técnica do Medicamento, a Comissão Técnica do Medicamento tem a Comissão de Avaliação dos Medicamentos, mais com, é o nome certo, não é? É que esta questão dos nomes e das siglas é terrífico, não é, neste pequeno mundo. A Comissão de Avaliação dos Medicamentos foi reformulada. Foi reformulada dentro de uma lógica de poder responder mais atempadamente às questões e poder responder numa lógica de risco do medicamento. Isto é, quando aparece um genérico, ele tem um percurso, se a molécula já foi aprovada, ele tem uma via rápida agora para ser aprovado e não repetir todo um conjunto de procedimentos que existem para um medicamento original. Isto foi decidido pelos meus antecessores, vai estar em prática, está em prática com a nova Comissão de Avaliação de Medicamentos e é uma forma de agilizar o processo de entrada cumprindo as regras e as normas dos medicamentos genéricos. Mas, como sabem e como foi aqui referido, isto é um mundo em que os embates comerciais e os interesses são muito fortes e, portanto, a indústria que não é de genéricos confronta-se com a de genéricos e o recurso aos tribunais sobre a questão das patentes tem sido uma forma de bloquear este processo. Eu quero dizer que o Infarmed não tem qualquer papel neste processo. Aliás, somos vitimizados a nível europeu com o que se passa, porque os tribunais exigem que nós forneçamos os elementos de uma autorização do mercado ao tribunal, o que permite que as contrapartes tomem conhecimento deles. O que não é autorizado a nível europeu, nós temos que dar porque o tribunal exige. Em suma, há aqui assim grandes dificuldades que ultrapassam aquilo que deveria ser e que é o nosso papel, que é autorizar a entrada de um medicamento no mercado. A responsabilidade comercial, se ele tem patente, se não tem patente, não é nossa e deve ser dirimida num local próprio. Só que na Europa em geral os tribunais levam 6 meses a dirimir esta questão. Em Portugal a média parece ser 6 anos e, portanto, 6 anos faz com que haja fortes razões comerciais para eu impedir um concorrente de entrar no mercado quando um processo no tribunal sei que eu vou bloquear 6 anos. Portanto, a nossa via rápida para a admissão das autorizações do mercado pode facilmente confrontar-se com a questão do recurso aos tribunais comuns, com a agravante dos seus doutores juízes estarem piores do que eu quando entrei na nomenclatura do Infarmed, porque no mesmo tribunal há juízes que dizem que pode entrar e outros juízes que dizem que não pode entrar para situações exatamente semelhantes no mercado. E, portanto, estamos em situações muito complicadas do ponto de vista do mercado dos genéricos e as empresas dos genéricos protestam, mas não é com o Infarmed que deverão protestar. Em relação, sim, estamos a acabar. Eu então só queria responder à colega sobre a questão dos medicamentos refeitos.
Deixe de responder às perguntas todas, só me estava a chamar a atenção.
Muito obrigado. Sobre a questão dos medicamentos que se cruza com... Há 3 tipos de medicamentos que neste momento, a meu ver, põem problemas particulares. Os medicamentos para as doenças raras, digamos assim, porque o mercado é escasso, o seu preço é muito elevado, os industriais pretendem que haja muitos doentes, não é? E há aqui assim confrontos e complicações, digamos de uma forma simplista, para fugir àquilo que é a realidade de confronto do mercado, importantes. De qualquer modo, são medicamentos que são olhados como prioritários. Mas eu, sobre os medicamentos inovadores, numa segunda ronda, que eu penso que haverá, darei a palavra ao professor Helder Filipe, que tem essa área de competência, e ao professor Dr. Miguel Vigem Gomes. Há outros 2 grupos de medicamentos, respondendo ao Sr. Deputado João Semedo, que nos preocupam. São os medicamentos pediátricos, as fórmulas pediátricas dos medicamentos, que também não existem no mercado como em quantidade suficiente. E, por último, a questão dos medicamentos que saíram do mercado por razões comerciais. Nós não temos, em Farmed, a possibilidade de obrigar os fabricantes a entrar ou a não sair do mercado, se eles consideram que, por razões económicas, não podem estar no mercado. De qualquer modo, eu quero dizer que, na reunião que tivemos com a Associação da Indústria Farmacêutica e com a Associação dos genéricos, a ambos pusemos esta questão, a das fórmulas pediátricas e a dos medicamentos que foram substituídos por outros ditos inovadores, mas que não inovam e custam 10 vezes mais, inovam no lucro apenas, no nosso entender. Como é que eles viam, uma certa indústria nacional também, que a sua reentrada no mercado, sendo-se necessário pedir apoios económicos ou serem fixados preços para essa reentrada que não tinham a ver com os preços anteriores que levaram à sua saída. Porque pensamos que há uma relevância social importante. O Sr. Deputado João Semedo, para terminar, perguntou-nos sobre a dispensa em farmácia dos medicamentos para a SIDA e os medicamentos de oncologia. Eu quero dizer que a direção não discutiu esta questão. Posso dizer a minha posição pessoal, que expendi várias vezes em público e que foi sempre contrária no respeitante aos medicamentos da SIDA. Aliás, em linha com o que um número relevante, a meu ver, de associações do setor têm defendido. Quero dizer que a questão dos medicamentos da SIDA é uma questão muito importante para nós, que estamos a tentar abordar com as associações dos doentes e com a coordenação de luta contra a SIDA, porque põem-se aqui assim questões muito importantes de mercado, de o mercado estar ocupado por 70% por uma empresa, que desta forma aquilo que se chamará negociação de preços não existe, não é? Portanto, há sim imposição de preços em grande parte. E, portanto, conseguir que os colegas aceitem linhas de prescrição que correspondam a uma lógica do uso racional do medicamento é para nós uma preocupação nascida e uma preocupação também em geral. Pensamos que esta também é uma das funções da Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, a de procurar que haja linhas de prescrição que ajudem ao uso racional do medicamento. O uso racional do medicamento é um objetivo que já estava nos objetivos do Infarmed, é um objetivo da Organização Mundial de Saúde e é um objetivo, uma preocupação minha desde sempre, porque ele defende, primeiro que tudo, o doente, defende a qualidade profissional dos médicos e defende a saúde financeira do país, o que não é de sumenos importância. Eu penso que já excedi o meu tempo em 8 minutos, peço desculpa. Nós trouxemos aqui um documento, o mapa estratégico do Infarmed 2010-2015. Este mapa estratégico foi feito pela anterior equipe, como é natural, e vem assinado pelo professor Vasco Maria. Nós subscrevemos no essencial o que aqui está. Certamente, para o próximo ano, quando formos definir as orientações objetivas, haverá prioridades que serão relevadas para esse ano, mas ele espelha a amplitude das atividades do Infarmed, que é uma agência nacional que, no quadro europeu, e permite-me acabar com este dado, no quadro europeu é uma razão, quanto a nós, de satisfação para os portugueses. Naquilo que se toca à avaliação de medicamentos pedida pela Agência Central, centralizada, Portugal está em 6º lugar a título europeu, e naquilo que é nos pedidos voluntários de outras agências europeias para que façamos laboratorialmente a avaliação dos medicamentos que nesses países são introduzidos no mercado, estamos em 2º lugar europeu, a seguir ao laboratório da agência alemã. No que respeita à introdução do mercado baseada na competência técnica do Infarmed, ela tem sido reconhecida a nível europeu e em 2007 o reconhecimento da qualidade do nosso trabalho para as outras agências colocava-nos em 7º lugar no respeitante à avaliação de medicamentos, a 14º lugar em 2007 a nível europeu, em 2008 em 7º lugar e em 2009 em 6º lugar numa escala europeia das agências europeias. Estou à vontade para afirmar, porque, como compreendem, o meu contributo foi nulo. E, portanto, o meu gosto em afirmá-lo é o gosto do reconhecimento do trabalho de todos aqueles que trabalham no Infarmed, que é gente jovem. Eu quero dizer que a idade média das equipes, dos chefes do Infarmed, das chefias do Infarmed, é de 42 anos. E, portanto, estamos com 70% de pessoas com licenciatura ou mestrado ou doutoramento e, portanto, pessoas com uma grande qualificação profissional e jovens que veem e participam em mais de 100 comissões a nível da Europa, comissões técnico-científicas, coordenando muitas delas e, portanto, são pessoas que vivem de uma forma muito intensa aquilo que é a sua capacidade de trabalho, o que é a imagem da instituição e o que é, terminando, a sua independência e a importância daquilo que fazem seja conhecido, ou seja, transparente para a sociedade. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Professor Jorge Turgal. Passaríamos então agora à segunda ronda. Pergunto quem é que deseja inscrever-se para a segunda ronda. Tem 2 minutos a cada grupo parlamentar, pedia concisão. A direção, quem o Sr. Professor indicar, responderão às questões que agora são suscitadas. Por favor, Sra. Deputada Clara Carneiro, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tenho que sair à 1:30, já atrasei meia hora uma coisa que tinha para ouvir o Sr. Professor Jorge Turgal responder a 2 míseras perguntas que eu lhe fiz. Obrigado. E que o Sr. Professor não respondeu a nenhuma. E como eu tenho mesmo que sair, eu pedi-lhe, de facto, estou interessada na sua resposta, se não tenho que me ir embora e deixar alguém e deixar alguém que fica a ouvir as suas respostas.
Usando os 2 minutos que... o tempo que ainda temos, gostaria de perguntar, agradecer o esclarecimento que foi dado relativamente à questão sobre os recursos humanos. Foi um esclarecimento cabal da parte do Sr. Professor, que agradeço. Gostaria de recolocar a questão se a lógica da austeridade que está subjacente aos programas de estabilidade de crescimento que o país está neste momento a viver e a sofrer, está a ter algum impacto em termos de redução de despesa e controle de custos naquilo que é a gestão do Infarmed.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não consigo muito bem. Agradeço que funcione, que eu não lido muito bem com este cronómetro. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, CDS.
Muito obrigada. Só reiterar, se bem compreendi o que o Sr. Professor disse, seria agora, nesta segunda ronda, que alguém falaria mais detalhadamente sobre a questão de medicamentos inovadores. Foi isto? Entendi bem? Pronto, então é que eu gostava de ver um maior esclarecimento em relação, nomeadamente, a políticas que têm sido seguidas pelo Infarmed nesta matéria.
Como ainda tenho um bocadinho, muito obrigado.
Tempo de CDS.
Eu também fiz uma pergunta, Sr. Professor, que era realmente a questão de como é que o Infarmed podia intervir no circuito médicos, indústria farmacêutica, farmácias, para que a Unidose, os genéricos e o DCI pudessem avançar. Era a única resposta que eu gostava de saber. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bernardino Soares, por favor. Desculpa, o Sr. Deputado João Semedo inscreveu-se. Ah, é que não tinha... Ah, oh, Sr. Deputado, isso não, não me sinto nessa obrigação, não tenho nenhuma dívida nesse sentido. Faz favor, Sr. Deputado Nardino Soares.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor e restante direção, nós não estamos aqui em nenhuma postura inquisitorial, aliás a sala até está bastante fria, não colhe propriamente com a imagem das fogueiras da Inquisição, e evidentemente que a Comissão de Saúde não vai concluir, nem essa a sua função, não vai aprovar uma conclusão sobre a idoneidade, a competência da direção do Infarmed, para além do que, como é bom de ver, a questão aqui não se coloca nunca do ponto de vista de pessoal, mas apenas do ponto de vista institucional e do exercício das funções. E é por isso que as colocamos com toda a lisura, e isso é que é a transparência e também contribui para a transparência. Porque se consideramos que, para a imagem do Infarmed, independentemente do desempenho atual e futuro da direção, os percursos anteriores não são naturalmente indiferentes e esse aspecto tem que ser salientado. Quero também dizer que nós até propusemos, embora isso não seja legalmente obrigatório no nosso caso, que esta audição pudesse ser uma audição prévia, parecia-nos que isso correspondia àquilo que é o papel do Infarmed, enfim, não foi possível por diversas razões, isso agora pouco importa, mas como se referiu a isso, queria também salientar que era esse o nosso pedido inicial. Quanto à transparência das decisões, ela é um valor imprescindível, é evidente que a independência do Infarmed vai muito para além da independência da sua direção, tem que ser garantida em toda a estrutura e os vários níveis de decisão que existem no Instituto. Uma das questões essenciais, por exemplo, é a necessidade da publicação de todos os relatórios sobre as aprovações, não especificamente a questão da aprovação dos medicamentos, isso hoje tem outros, é noutros parâmetros que é definida, mas sobretudo a questão das comparticipações e da análise custo-benefício que está na base da atribuição da comparticipação e do nível de comparticipação. Gostaria também de saber se mantém a prática de consulta a peritos nacionais, como foi aqui referido em relação a estes processos. Quanto à Comissão Técnica do Medicamento, enfim, este era o nome sempre usado, não sei se agora mudou, está numa direção, penso que é a Direção de Avaliação do Medicamento, mas sempre a conheci como Comissão Técnica do Medicamento, mas não interessa agora, mas todos sabemos do que estamos a falar. Ela foi reformulada, esse assunto tem sido aqui debatido várias vezes, até essa reformulação ou o anúncio dela provocou a demissão do seu principal responsável, foi durante anos o seu principal responsável, em julho do ano passado. E essa demissão teve teve a ver com a discordância com o novo figurino que estava, e agora estava a ser ensejado e agora está em prática, onde se introduziam representantes dos vários interesses deste setor na configuração da comissão. Eu não queria ser exagerado, mas dá a impressão que esta comissão é agora uma espécie de albergue espanhol. E isto pode ter dois efeitos. Ou ela fica paralisada, porque naturalmente cada representante defende legitimamente os interesses do setor que representa, ou então há aqui uma nova lógica no exercício das suas funções, que aqui, até aqui era estritamente independente, que também não trará grande benefício para o Serviço Nacional de Saúde. Para terminar muito rapidamente, não estou em 4 minutos, certamente, quanto aos medicamentos da SIDA, nós temos sérias preocupações e congratulo-me com a posição aqui tomada sobre este acordo para a sua dispensa em farmácias de oficina. Isso é de facto uma medida que não queríamos ver avançar. Quanto à questão da prescrição racional, é também uma das questões que lhe queria colocar. Gostava de saber quais são as medidas que o Infarmed vai tomar ao nível da informação, da farmacovigilância. Nós temos uma carência terrível em matéria de prescrição racional no nosso Serviço Nacional de Saúde. Fala-se disto há anos, mas medidas práticas quase nenhumas foram tomadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sra. Presidente, peço desculpa. Quanto ao redimensionamento das embalagens, era retomar esta questão que fiz há pouco, não foi respondida, bem como a questão de saber se há alguma avaliação desta direção pelo facto de haver um conjunto de medicamentos ditos inovadores sobre os quais é aprovado um novo preço e uma nova comparticipação que não corresponde exatamente a qualquer inovação terapêutica e antes a um interesse comercial que tem sido protegido por várias decisões do Infarmed nesta matéria.
Muito obrigada. Eu compreendo a dificuldade que se coloca agora ao Infarmed de responder a estas perguntas todas nos 10 minutos que estavam na grelha que temos aprovada. Portanto, à partida vou dar já 15 minutos pedindo-lhes rigor na gestão desse tempo e, sobretudo, a resposta direta às perguntas que foram colocadas. Bom, eu compete-me gerir os trabalhos, não me compete decidir pelo Infarmed as perguntas que opta por responder ou não. O que eu já mencionei anteriormente é que não queria, por força da gestão do tempo, fazer com que alguma pergunta ficasse por responder. Portanto, se faz favor, para pouparmos tempo, apesar de eu não conseguir pôr o cronómetro a funcionar, faz favor, se o professor tem a palavra.
Muito obrigado. Eu começo por responder à Sra. Deputada Clara Carneiro, as minhas desculpas, porque, de facto, como saiu da sala e a sua questão, que aliás foi posta também por um outro Sr. Deputado, não sei qual neste momento, mas não é importante, sobre a questão dos ensaios clínicos, não é? A da inovação dos medicamentos. A inovação, eu disse que era uma preocupação, de facto, mas não tive a ocasião de poder responder. Nós, em relação à inovação, os medicamentos ditos inovadores, não é? Em geral, são solicitados pelos hospitais e têm um procedimento rápido para serem autorizados. A rapidez prende-se ou bloqueia-se, como entendamos, não é? Com aquilo que é o parecer dos peritos, não é? E aquilo que me é dado saber, mas falará um de vós a seguir, tem a ver basicamente com a problemática da informação que vem, não é? Da nossa parte, eu quero dizer que o termo medicamentos inovadores, como foi bem falado aqui, contém vários aspectos. Se a Sra. Deputada está a falar de medicamentos verdadeiramente inovadores, e eu penso que é nesses que está, esses são uma preocupação para nós, a sua celeridade, e a sua celeridade passa por ter audição nos peritos com propostas atempadas de sim ou não. Esta é uma questão, e este é o procedimento, a direção segue as regras, e o que pode mais fazer é pressionar os peritos. Outra questão são outros medicamentos que são ditos inovadores, que inovam, mas que não inovam, não é? E que só aparecem no mercado por razões, como eu disse há bocado, de inovarem a margem de lucro, a percentagem de lucro da empresa. E, portanto, esse é uma outra questão que não depende dos peritos, embora também estejamos dependentes do que os peritos podem dizer, mas aí temos uma margem de manobra que tem a ver depois com a comparticipação, o que não tem a ver com os medicamentos inovadores. Medicamentos inovadores liga-se à questão dos ensaios clínicos, como a senhora deputada sabe e muito bem disse. Antes de eu chegar, e o meu colega perguntou-me se eu estava de acordo a que houvesse logo uma reunião prevista para os primeiros dias de junho na área dos ensaios clínicos, eu disse com certeza que avanço. Foi criada uma plataforma nacional para os ensaios clínicos. Essa plataforma tinha três áreas principais de preocupação: identificar os principais constrangimentos à realização dos ensaios clínicos em Portugal, promover a investigação clínica de qualidade, como outras entidades estão a fazer, tentar dar um passo nesse sentido, e aumentar o número de ensaios clínicos, principalmente nas fases mais precoces do ensaio clínico, que são aquelas que mais valor acrescentado trazem para o país. Portanto, já houve uma primeira reunião desta plataforma, já foram definidos trabalhos, foi definida a existência de um portal, um programa de formação, procedimentos de tipo, contratos financeiros. Há todo um grupo a trabalhar, e eu julgo que esta é uma preocupação nossa também, até pela nossa raiz de formação e de interesse, que se desenvolva, e penso que os passos estão a ser dados nesse sentido. Eu quero dizer que há aqui, foi aqui referido, a questão da centralidade europeia. Há neste momento um grupo que faz muita força para que a autorização dos ensaios clínicos seja central. Eu vim ontem da reunião dos chefes, este termo, chefes das agências, é um termo de chefes, das agências europeias, onde este assunto foi discutido, e de facto pensa-se que será entre 20% a 25% apenas o número de ensaios que são de âmbito europeu. 70% a 80%, 75% a 80% serão de âmbito nacional na maior parte dos países. E, portanto, se deixar centralizar as autorizações para os ensaios clínicos, será, contra nós, negativo para o esforço até que estamos a desenvolver para promover os ensaios clínicos a nível nacional e para o desenvolvimento da própria indústria nacional e da nossa investigação. E, portanto, nisto estamos acompanhados por um conjunto de países que faz esforço para que não haja uma centralização abusiva deste processo. Penso que, pelo menos neste aspecto,
Sr. Presidente, dá licença.
Poderá almoçar.
É só uma interpelação. Não é uma interpelação, é uma pergunta. Sr. Presidente, eu chamo Serpa Oliva e a questão que lhe pus era do consentimento informado, que me interessa muito. Como é que é isso?
Sr. Desculpe, o professor ouviu a pergunta e responderá assim que entender.
Eu vou já responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Mas...
Muito obrigado. Vou já responder. Olha, a questão do consentimento informado é, de facto, um problema difícil de ultrapassar, não é? Porque, e nós até temos uma comissão ética independente que tem que dar o seu parecer. Por isso é que se criaram grupos de trabalho nesta comissão para também trabalharem sobre este assunto, não é? Portanto, nós não temos... É muito complicado, falando agora como colega, se me permite, o balanço entre o que são os direitos individuais dos doentes, o direito para a investigação científica, o direito para o interesse do profissional que quer ver, por vezes, qual a margem de risco para o seu doente poder utilizar um novo medicamento. Há aqui, assim, balanços muito difíceis de conseguir, que têm que ser caso a caso, e é por isso é que há um grupo a trabalhar para tentar encontrar equilíbrios possíveis para facilitar o processo. Mas, Sr. Deputado, como médico que é, sabe bem que esta é uma questão muito difícil, de difícil solução. Eu gostava de responder O Sr. Deputado, a sua questão ficou em aberto, foi a dos gastos. Eu quero dizer que, felizmente, o Infarmed vive com as receitas que gera. E gera um grupo significativo de receitas vindas do exterior, pelo, de facto, a sua capacidade de avaliar e de analisar e de participar em processos europeus. Concretamente, no presente ano, está prevista uma baixa de cerca de 6%, o Sr. António Neves dirá, ele é que tem as contas, eu há um mês ainda estou nas siglas, quanto mais o detalhe das contas, mas sei que elas são positivas, que certamente as receitas serão superiores, mais uma vez, no corrente ano, àquilo que são a nossa quadra de despesa, mas no nosso quadro de despesa, as receitas com o pessoal irão diminuir cerca de 6%, o que mostra que a gestão dos recursos humanos será melhorada, isto também muito por causa, como referiu, do facto de irmos integrar funcionários que estão num quadro diferente. Mas nós julgamos que o Infarmed, as suas obrigações, exigem que viva com os meios necessários para o interesse público que tem o medicamento. E procuraremos que haja, e estamos certos que há, e pelas contas que olhámos nos anos anteriores, uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos na instituição. O Sr. Deputado referiu a questão das viagens. No Infarmed viaja-se imenso, é um facto. Viaja-se imenso de ir num dia e vir no outro, e o Sr. Deputado sabe o que é que isto significa em termos de tarifas de avião, mas também sabemos que muitas destas viagens são custeadas pela Agência Europeia, a EMEA, na medida em que são viagens de trabalho para participar em grupos de trabalho. A própria EMEA debateu ainda ontem, está a debater na reunião de junho, e debateu ontem os chefes das agências, como minorar as deslocações utilizando a teleconferência, não a teleconferência, mas a telefonoconferência e por aí fora. Embora haja mínimos que não podem deixar de haver quando se estão a discutir em grupo questões técnicas, é muito complicado por vezes isso acontece. Tenho 5 minutos. Eu, 5 minutos, eu queria primeiro esclarecer que o Sr. Deputado Narendra Soares, quando eu falei da audição prévia, era num outro quadro político e legislativo, não é? Portanto, que seja claro que eu julgo que pode ser um princípio para algumas coisas, mas não estava a falar no atual, na atual situação. Quanto às comparticipações, mais uma vez, nós, a direção, recebe propostas. Pode ter um papel, e terá seguramente, pelo menos naquilo que é o nosso pensar sobre os inovadores, entre aspas, que há bocado falámos, ou duplicação de medicamentos, ou medicamentos que entram, parece entrar no mercado apenas para bloquear genéricos. Por último, em relação à Comissão de Avaliação de Medicamento, eu julgo que a composição atual ajuda àquilo que é uma preocupação, que é da transparência, ou seja, as posições dos diferentes players do mercado estão presentes. Há 4 representantes dos players do mercado. Podem dar a sua opinião e ela é conhecida. E é conhecida dos cerca de 50 peritos científicos e os players de mercado não têm voto. E, portanto, há aqui assim, quanto a nós, uma clareza de processo que ajuda a que se saiba qual é que é a posição da indústria, a posição da farmácia, a posição dos diferentes parceiros quando se discutem as questões, e a diversidade de posições certamente assegurará que todos tomem a posição que em consciência devem tomar, mas eu duvido que os cerca de 50 peritos possam ser levados, permitam uma expressão a reboque da posição de que os representantes da indústria ou os outros tenham nesta comissão. Eu dava a palavra ao Sr. Dr. Miguel Vigen Gomes acerca dos medicamentos inovadores e acerca dele próprio, porque ele foi visado na discussão inicial do Sr. Deputado, e aos meus dois colegas, se entenderem, se tiverem tempo para poderem pronunciar-se, agradecendo eu a atenção que tiveram a amabilidade de dispensar esta hora, para vós já é certamente tardia. Tem uma sessão plenária às 3 horas, segundo me dá de saber.
É? Muito obrigada, Sr. Professor. Eu sei que esta é uma situação delicada para as pessoas que nós convidamos para vir aqui ter esta dificuldade da gestão dos tempos, mas este é um dos desafios desta casa, nós conseguirmos expor os nossos argumentos limitados pelo tempo que nos é atribuído. E, portanto, eu peço-lhes que, por favor...
Mas permite mais fácil, rápido para perguntas do que a rapidez da resposta.
Nós sabemos.
De qualquer maneira, vou então só... Prestar-me primeiro sobre mim próprio, parece que fui um dos causadores, se não talvez o principal causador desta audiência. Efetivamente, o meu currículo está aí, sou médico, fiz o meu percurso enquanto clínica geral e, enfim, no internato geral, e fiz o resto da minha vida toda ligada à indústria farmacêutica e a trabalhar na indústria farmacêutica, e isso obviamente que é transparente, e aí está. Mesmo enquanto médico a trabalhar na indústria farmacêutica, sempre me preocupei que a indústria farmacêutica devia ter médicos qualificados e especializados na área do medicamento para, dentro da indústria farmacêutica, defender aquilo que, até talvez, enfim, estamos aqui talvez a discutir princípios, e eu tive princípios que foram incutidos até pelo meu pai, pela família, de onde venho um bocadinho, eram todos médicos, todos aqueles devemos defender, em primeiro lugar, o doente. E penso que os senhores e as senhoras deputadas também os defendem, uma vez que são os eleitores que representam. E para defender o doente, penso que temos que ser profissionais e temos que saber olhar todas as perspectivas. E foi por isso que, enfim, enquanto trabalhei na indústria, tentei sempre desenvolver outras coisas, nomeadamente uma especialidade médica, associações de independentes de profissionais, etc, etc. Mas trabalhava na indústria farmacêutica e acreditava que a indústria farmacêutica, como os medicamentos, eles próprios devem fazer mais bem do que mal, de uma forma geral. A indústria farmacêutica não é perfeita, mas penso que desenvolveu muitas soluções boas e importantes em termos de saúde. Obviamente que ultimamente e nos últimos anos tem confrontado dificuldades para obter os lucros a que estava habituada e, enfim, a capacidade inovadora também tem sido cada vez mais desafiada. Eu trabalhei ao todo, talvez 25 anos na indústria farmacêutica e achei que estava na altura de fazer outras coisas e tinha, desde o final do ano passado, tomado a decisão de qualquer maneira de abandonar a companhia. Pelo que o convite do professor Turgal me surpreendeu, mas, enfim, veio encaixar um bocadinho na necessidade que eu tinha de utilizar tudo o que sabia para fazer outras coisas. E penso que o motivo deste inquérito parlamentar não me ofende pessoalmente, antes pelo contrário.
Inquérito não é um inquérito.
Desculpem os termos, desculpem os termos. Da audição.
Sr. Professor, mas eu penso que
não, antes pelo contrário, entendo que possa ser visto, enfim, como um enviesamento e algo pode impactar a minha capacidade de decisão. Mas eu penso que não, porque aquilo que nós verificamos hoje em dia é que ainda é difícil ter muitas vezes médicos a trabalhar com conhecimento profundo da indústria farmacêutica e profissionais a todos os níveis a trabalhar com conhecimento profundo da indústria farmacêutica ou do medicamento, que é algo muito técnico e muito complexo. Aliás, a questão dos recursos também já fica e foi discutida a vários níveis. Portanto, para mim, pauto-me sempre primeiro e em primeiro lugar pelo doente. Eu acho que o médico que trabalha na indústria farmacêutica tem uma responsabilidade de saúde pública muito importante, embora nós não vejamos doentes individuais, podemos impactar a vida de muitos doentes. E o facto de ter recebido o convite do professor Jorge Turgal, especialista em saúde pública, para dirigir o IFARMED, claro que para mim fazia sentido, pelo que o aceitei. Nós impactamos a vida dos doentes individualmente, mas temos que ter um balanço muito importante. Impactamos a vida dos doentes individualmente e, como a doutora Isabel, né, estava a dizer, com terapêuticas inovadoras, muitas vezes poucos doentes que necessitam dessas terapêuticas. O problema é que, obviamente, ao dedicarmos a doentes que representam um pequeno número de doentes, terapêuticas muito caras, podemos estar a privar outros de terapêuticas mais vulgares ou de soluções de saúde que a maioria precisa, e portanto temos de ter aqui um equilíbrio, penso que coletivo, também muito importante. Eu penso que o IFARMED tem aprovado todas as terapêuticas inovadoras e outras que a Agência Europeia do Medicamento aprova, uma vez que hoje em dia são centralizadas. Obviamente que a nível da discussão da sua comparticipação e introdução no mercado hospitalar, pois é uma discussão local. E é uma discussão que tem a ver não só com a eficácia absoluta do medicamento, que muitas vezes não é discutível, mas com a efetividade relativa e o benefício versus o custo que traz ao sistema. Enfim, dada a escassez de recursos que existe cada vez mais em todo lado, essas discussões têm sido mais difíceis, se calhar demoram mais do que gostaríamos e esperamos que possamos acelerar o processo de decisão. Como o professor Jorge também disse, temos uma dificuldade em encontrar, muitas vezes, peritos 100% independentes para nos auxiliarem na avaliação técnica, médico-científica e também económica. O professor Turgal tem já a ideia de podermos tentar recorrer a instituições do ensino, inclusivamente, para que possamos melhorar a nossa capacidade de independência de avaliação, porque estamos conscientes que o doente, obviamente, que individualmente merece-nos toda a atenção e deveria todos nós merecermos a melhor solução possível em termos da última inovação terapêutica, mas não podemos dar a todos.
Muito obrigada. Não sei se estão terminadas as intervenções. Não, é que o tempo foi altamente excedido, quer na primeira ronda, quer nesta, e, portanto, eu pedindo desculpa caso tenha ficado algum aspecto por esclarecer, mas estas são as vicissitudes do trabalho que temos. Vários senhores deputados têm não só a sessão plenária às três, mas temos agora as duas outros grupos de trabalho. E eu aproveitava a pedido dos serviços para informar os membros do grupo de trabalho para o medicamento que a reunião se realizará na sala 8, no final da sessão plenária. E terminaria por agradecer mais uma vez a presença e os esclarecimentos e a forma que... Peço desculpa, senhores deputados, a reunião ainda não terminou. Agradecia novamente aos membros da direção do Infarmed a amabilidade que tiveram em estar aqui presentes, a forma como esclareceram as questões que aqui foram colocadas e, face aos esclarecimentos já prestados, então terminaria agora os nossos trabalhos. Já uma boa tarde aos senhores deputados e da parte da Comissão tem naturalmente toda a disponibilidade para que sempre que o Infarmed entenda necessário tenha aqui um parceiro também para o desenvolvimento e para a prosecução dos objetivos que aqui apresentaram. Muito obrigada.
Muito obrigado, nós.